Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
Lambda, 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 nerds, aqui é o Tucano e eu estou aqui só com o propósito de defender a Millie Bobby Brown.
Caraca!
Olha aí, bom.
Aqui é Carlos Voltor e Demogorgon não vai te pegar.
Aqui é o Marcelo e Iron Maiden marcou presença, chupa Tucano.
Aqui é a Catiuxa e é sempre bom voltar à realidade em que a única esperança do fã da série icônica é o delírio coletivo de um final alternativo.
Aqui é o Azaghal e o Die I Die. Eu fiquei feliz no final. Fiquei feliz.
Olha aí. Fofo.
Estamos aqui para falar de Stranger Things, quinta temporada e tudo, né? Vamos amarrar tudo. Agora acabou de vez.
Vou amarrar. Não acabou, não. Acabou não, que vai ter spin-off, tá?
Mas o que vai ter de spin-off é passado.
O suspiro da galera. Ah, meu Deus, spin-off.
Vamos falar do spin-off de outras coisas depois dos e-mails.
Canelada.
Canelada.
Muito bem, Zaga, vamos para mais uma semana de e-mails 2026!
Vamos!
É isso!
2026 promete em relação a Nerdcast RPG, hein?
Uhum. Não promete nada. Para de prometer!
Pô, mas a gente
não
entregou,
promete!
A gente entregou o Nerdcast RPG antes do fim do ano de 2025.
Isso foi uma coisa incrível, mas a gente não falou nada. Uma galera ficou assim, o quê? Já? Foi ótimo.
Então se você foi pego de surpresa e ainda não sabe...
E é isso!
O Nerdcast RPG de Velho Oeste, o primeiro episódio, está no ar!
Exatamente! Já tá no ar, olha aí. Vai baixando aí na timeline, você vai ver ele no ar. E ó, vai ter mais de um grupo, é isso? É, porque eu não tô nesse primeiro episódio. Como é que não tem o Jovem Nerd, o Rex, a Catiuxa, vocês enlouqueceram? Não, galera. Não, galera, a gente gosta de mudar as paradas, cara. Fazer as coisas diferentes.
Vai ter outras novidades.
Novidades. Nossa, tá nascendo todo um rolê, cara. A gente quis fazer um negócio tipo sandbox. A gente vai botar uma cidade e a galera vai escolher o que vai fazer, sabe? Tipo, tamo experimentando, fazendo coisas. Falei, ó, muito legal. Obrigado a galera que divulgou, todo mundo que tá viajando aí. Mó galera falou assim, pô, obrigado, estou viajando. Muito legal. Vem muita coisa de Western nesse ano, Azaghal. Não vem nada, não tô prometendo porra nenhuma.
Não, esse ano vai. É isso
vai,
que eu quero dizer. Finalmente, esse ano vai.
Engatar, vai
graças
engatar.
Ao nosso querido Alpiste.
Exatamente.
Pedro Alpiste tá focado em editar áudio.
Exato,
Jovem Nerd,
exato.
Né? A gente contratou e finalmente, 40 mil anos, finalmente contratamos alguém pra trabalhar exclusivamente com áudio. É claro que a gente tem aí, desde muitos anos, a Radiofobia, nosso querido Léo e toda a equipe dele, voltados pro Nerdcast, mas os outros produtos a gente não tinha ninguém.
Exato.
Voltado, especializado, exclusivo, dedicado.
Ou era terceirizado ou era a gente.
Exato. Então,
agora...
esse episódio aí, o episódio 1, bem-vindos a Weirdwood, só saiu graças ao Pedro Alpiste.
Exato, porque viu, a gente tem que ir pra China, pra São Lourenço.
Pô, seria impossível.
Não teria nem começado a editar.
Não teria nem começado. Literalmente não teria
foi
nem começado.
Foda. É claro que a gente tá junto com ele, né? Nessa parada de...
Direção,
né? Fazendo para todo o processo. Agora, puta, mão na massa e tudo.
Pedro Alpiste. As coisas estão acontecendo dependendo da gente estar sentado numa mesa, a gente pode estar trabalhando num negócio remotamente.
Exato, né? Finalmente. Aprende.
Quero agradecer.
Literalmente 20 anos de curso.
Tá que pariu. E ó, quero agradecer também nossos queridos amigos da Juan Caloto.
Sim.
Que fizeram uma arte de vitrine inacreditável.
Ai, foi muito bom fazer. Tinha que ser com eles, eles fizeram os rótulos de todas as cervejas, todas as paradas que a gente já fez junto pro Nerdcast Gana, tamo junto há tantos anos e, pô, a Azaghal que tem essa ideia, cara, a capa desse é do pessoal da Juan Caloto, tem tudo a ver.
Tem toda aquela estética de western, de
spaghetti,
eles conhecem tudo de western e, porra, ficou animal a arte deles, né, a parceria vai vir muitas outras coisas.
Ah, tem as birita pra vir aí.
Porra, se a gente já fez coisa com Gunner com eles, imagina o western.
Imagina
o western.
Então é amigo, é um playground enorme.
Nossa,
é de birita pra brincar. E olha só, Zaga, hoje, dia 9 de janeiro, o dia da publicação desse Nerdcast, é o dia da liquidação fantástica do Magalu. Você afirma, não tem como escapar, porque Magalu faz isso desde antes de você nascer. No início de janeiro, liquidação fantástica. A galera fica fazendo fila nas lojas. É todo um rolê, uma cultura
muito grande. Antes de Black Friday.
Muito antes de Black Friday.
Muito antes.
Liquidação fantástica.
Mas sabe, faz até sentido, porque a cultura da Black Friday é aquele negócio que a gente já explicou muitos anos atrás, que é uma parada dos Estados Unidos, né?
É, importado pro Brasil.
Ano fiscal, o cara vai se livrar do estoque novo, bababá, e aí...
É, porque a liquidação fantástica era pra fechar o estoque
de Natal. Ano fiscal brasileiro é diferente do americano.
É, então aí é o seguinte, hoje, 9 de janeiro, dia da publicação, é liquidação fantástica, maior liquidação do Magalu, até 80% de desconto, rolando. Toma. Vai lá olhar. Você, ó, vai na loja física que aí você, ó, leva na hora, tem todo aquele negócio de...
Jerry Lewis.
Que você vai levar as paradas lá, quer comprar televisão, sair com ela debaixo do braço, tu vai lá hoje.
Você pega as paradas ali na hora com super desconto inacreditável e já leva pra casa.
Mas, se você já é uma vibe senhor K, você tá de roupão em casa, com uísque, um charuto, fala assim, não vou sair de casa. Não vou sair de casa hoje. Você baixa o app do Magalu, que tem entrega, tem um monte de frete grátis também no Brasil inteiro, milhares de produtos. Entrega rapidinho, se você já conhece, tem link aí no post pra você aproveitar a liquidação fantástica, perdeu o desconto de Black Friday, vai, aproveita que tu vai catar descontaços rolando agora, liquidação fantástica, é só o Magalu que faz liquidação fantástica.
Só.
É isso.
O calendário Magalu.
O próprio calendário, aqui a gente tem o próprio calendário. Então aproveita, liquidação fantástica, hoje, 9 de janeiro, dia de lançamento desse Nerdcast, tem link aí no post. E é isso, sem e-mails, vambora direto ao assunto, eu não vi.
Também, né? Não tá no programa. Não, eu
tô falando... Gente,
vai assim, ter outro time?
Eu tava viajando pro Brasil, pra China, pra São Paulo, pra tudo. E aí...
É porque você foi... Não, não é isso. Esse é um dos motivos. Mas o outro, durante... real, é porque você tá vendo com a Piccolo.
Então, durante a viagem, quando eu voltei, eu falei assim, ó, Piccolo tá vendo Stranger Things. Eu, o quê?
Sim.
Tem idade já pra isso?
Tem idade, né?
Com 11 anos eu tava vendo Robocop, meu amigo.
Mais novo, a gente tava vendo coisa pior.
Aí pronto, tava maratonando. Aí eu falei, puta, vou agora fim de ano, terminei ali o Nerdcast de RPG com o Alpiste, vou maratonar, que virou um programa de família. Eu falei assim, ah, agora a gente vai, pô, não vou ver a quinta temporada queimar lagada, agora eu quero, vamos ver todo mundo junto aqui da temporada. Então eu ainda estou no episódio 5, no dia de hoje, estou no episódio 5 da quinta temporada. Cala a boca, não me fala em nada. Eu vai não lá. Estou acessando a rede social desde o Natal.
Assim como em Lost, você...
Não,
vou te dar spoiler. Por você estar atrasado, você está perdendo o Conformity Gate.
O Conformity Gate, que é o quê?
Um grande acontecimento nas redes sociais por conta do final de Stranger Things.
Todo mundo tá falando, discutindo essas paradas?
É um evento.
Por conta do final.
Por causa do final da série.
O final que saiu no
Rebelião. Da última temporada.
Não, a última temporada inteira, certo?
As pessoas nas redes sociais estão num movimento, que eu não vou dizer o que é, porque senão vai tomar spoiler.
Tem algo acontecendo.
Tem tipo assim, Kate Bush do momento, é isso?
Não, porque é outra coisa.
Na temporada passada, ó,
Kate Bush. Não, é outra coisa, é diferente.
É tudo é Kate Bush.
É diferente, tá bom, chama então... Conformity Gate.
Não, para.
Não vou dar spoiler.
E você não está vivendo Conformity Gate.
Eu não estou vivendo.
Vai acontecer. Mas
eu só vou entender isso depois do último capítulo, é isso?
Você só vai entender isso quando você entra nas redes sociais.
Não, mas aí é uma referência a coisas que aconteceram no último...
Na última temporada.
Ah, na última temporada como um todo.
Tá, mas se você entrar online, você vai tomar um spoiler tutelado.
Não, eu posso tomar um spoiler assim, pá, visual.
Pode.
E entender já que eu tomei um spoiler, é isso?
Tem fotos, tem diagramas, tem milhões de coisas online.
Caraca, brother, calma, tô vendo.
Teorias.
Que bom que tá tendo discussão. Não,
tá,
série.
Tá.
Que bom. E, inclusive, vocês vão ficar discutindo isso hoje, agora.
Agora.
Agora, nesse momento. Vai embora. Vambora.
Bom, o Alexandre é nosso Mike, então, né? Não veio. Foi capturado.
Tá atrasado.
Ele que um dia foi o líder da
Will, party. Né? É verdade. O Will, o Mike também, né? Mas o Will... O Mike tá meio perdidão também. Não faz muita coisa, né? Mas o Will... Era o Will.
O Mike tá sempre atrasado, né?
O Alexandre tá mais pro Argyle, que apareceu e depois sumiu.
Ah, porque o Will, caraca, nessa última temporada, fez mais coisa do que os outros.
Sim, fez mesmo. O Argyle realmente é uma perda, assim, que eu senti muito.
Eu ouvi hoje esse Nerdcast do Season 4. E assim, as esperanças de vocês, tipo, ah, o Argyle vai voltar, é certeza. Valar Morghulis, né, o cara do o russo lá, o, lembra o guarda russo? Ah, tem que voltar. Que não voltou ninguém, pô.
Não voltou ninguém.
Não voltou ninguém e não morreu ninguém.
Nem o pai do Mike. O pai do Mike podia morrer fácil, velho.
É. Mas quando mostrou ele vivo ali no final, eu fiquei, não é possível que façam isso com a gente também, cara.
Mas assim, assim como tal qual o Tucano veio pra defender a nossa querida Eleven, Millie Bobby Brown, eu também vim aqui pra defender o final da série, porque depois que eu assisti, eu gostei da última temporada, né? E aí eu fui falando com as pessoas, inclusive com a Kat, e aí eu comecei a perceber e descobrir e olhar na internet que a galera meio que não gostou, assim, a galera, tem uma galera revoltada, tem um pessoal upside down ali revoltadíssimo, tem a galera Marcelo, do chapéu de alumínio.
Marcelo, é exatamente por isso que eu falei que eu vim defender a Millie Bobby Brown.
Olha o que vocês fizeram com o Tucano, melhor de nós.
A expectativa que a pessoa tinha não foi
exatamente
confirmada. Aí é uma merda, é horrível, felicidade. É terrível.
A conta é essa, felicidade é igual a realidade menos expectativa.
Exato, exatamente, exatamente.
Se a expectativa é muito alta, a conta sempre vai dar negativa, cara.
Eu vou te falar que eu não tinha expectativa nenhuma, não criei, não é que não tinha, não criei nenhuma expectativa pra essa temporada, não tava muito preocupado com isso. E assim, eu tenho coisas que eu não gostei, tem coisas que eu achei que foram arrastadas pra caralho e não levaram a lugar nenhum, principalmente porque vendo a última temporada, a gente passa a analisar a obra como um todo, né, todas as temporadas, mas eu vou falar que no final, na derradeira, meu sentimento foi de, ah, gostei, sabe?
Ah, mas sabe o que é? Eu vou dizer.
Ah, não, esses não.
Eu vou dizer,
Caraca, brother.
Lá vem a chata.
Por quê?
Não, mas é porque, ó, realmente, existem muitos problemas nessa última temporada. Certamente, esses últimos episódios da última temporada foram os mais fracos, pelo menos pra mim, assim. Só que, cara, eles acabam de um jeito que você não tem como não ficar emotivo.
Uh-huh.
São aquelas crianças, aqueles personagens que você ama, fazendo uma coisa que você ama, que é jogar RPG e, tipo, vivendo uma coisa irada e você imagina qual o futuro deles. E aí eles fazem aquelas promessas que todo mundo já fez na vida real. Caraca, é do terceirão pra vida, é nós pra sempre, não sei o quê. Vamos se encontrar assim todo mês, eu viajo sim uma hora pra ver vocês. E aí você fica tipo, ah, eles nem sabem o que vai acontecer. E você fica com o coração cheio e você fica com saudade daquele pessoal porque você não vai mais ver eles do mesmo jeito, porque esse é o final da série como a gente conhece, pelo menos apesar dos spin-offs e tudo mais. Aí quando acaba, você fica assim, pô, essa galera foi muito importante pra mim. Então isso aqui foi positivo e foi bonito. Aí você acaba com o coração cheio, mas isso não quer dizer que os problemas não estavam lá.
Mas então, Kat, o meu ponto é que Stranger Things, desde a primeira temporada, ela não é uma série impecável, longe disso.
Não, tipo assim, mas não...
A segunda temporada é fraca. A terceira, pô, é divertida. Mas é aquele negócio, cara, tem uma base do exército russo embaixo de um shopping nos Estados Unidos. Tipo...
Nossa, todo esse rolê russo não levou a lugar nenhum. Puta merda.
Isso a gente discutiu na época. E, pelo menos no meu ponto de vista, é porque os filmes dos anos 80 eram assim. Por exemplo, o Schwarzenegger entrando num país e matando todo mundo sozinho, tá ligado?
Então, mas o que eu notei, assim, eu também não tô aqui pra ficar respondendo galera que tá criticando. Não é nada disso, mas assim, o que eu achei, a minha opinião é um final super coerente com o que a série foi pra mim, porque eu não assisti essa série com teorias, com, nossa, o que será que vai acontecer? Não, ela era um momento que eu sentava ali, pegava as referências, dava risada com as crianças, me colocava no lugar deles ali. Ela se tornou, tipo, a gente é velho, mas assim, ela se tornou uma referência infanto-juvenil, cara. A molecadinha de 11, 12, 13 anos aí acha que é a parada mais adulta da vida deles é assistir Stranger Things, tá ligado?
Não, esse mérito dos irmãos Duffer aí é esse, né? Eles realmente criaram um evento...
A maior franquia da Netflix, né?
Né? E um evento pop que entrou pro hall das grandes marcas, né? De cultura pop.
As músicas todas que apareceram que voltaram a fazer sucesso porque as novas gerações descobriram que elas existiam.
Tá, mas dito isso, a falta de experiência deles como roteiristas e como diretores se fez muito marcante, muito presente nessa última temporada, sabe? Em vários aspectos.
Nossa, gente.
Por exemplo, esse negócio do liga e desliga das coisas conforme a comodidade. Ah, o poder do Demogorgon é um quando tá lutando com soldados e é outro quando tá lutando com as crianças, sabe? É liga e desliga. Vem 40 soldados, metralha os bichos, não sei o que lá, nada acontece. Aí vem o Lucas, dá um chute na cara do bicho, ele cai pra trás, sabe? Isso, eu tô dando um exemplo, mas isso acontece a série inteira, em todos os aspectos. E isso, pra mim, pelo menos, incomodou. Não, não destruiu a série, nada disso. Mas eu falei, caraca, não tem coerência nenhuma. É cada hora uma coisa. A regra que eles estabeleceram não funciona. Eles não respeitam, entendeu?
Eu não acho que é incoerência. O que me incomoda é o Hopper com a escopeta apoiada no ombro, ao invés de estar na cintura.
Igual.
Por quê? Porque é, porque é anos 80. Então, nos anos 80, passava tudo isso e a gente aceitava.
Sim,
porque
sim.
Era o padrão, sacou? Eu acho que ela segue nessa... Quando é muito verídico, assim, a parada, é que eu fico falando assim, ah, não, aí não. Aí não, aí tá assim, muito certo. Não é John Wick essa merda.
Stranger Things nunca se levou a sério.
Levou sim. Ele se leva a sério sim, cara, não se engane.
Eu não acho que é uma série séria no sentido, tipo, de profundidade de trama, de enredo.
Na cabeça deles é.
E não se pega ao real, cara. É muito mais fantasia. A ideia da série nunca foi ser pé no chão. Ser, não, tipo,
jamais,
científica,
jamais,
ser realista.
Então, coisas diferentes. A série ser realista e ela se levar a sério. São coisas completamente diferentes.
Sim. É diferente ser realista e ela seguir as próprias regras, né?
Ó, mas olha só, eu tô falando, eu achei, pode ser impressão minha, mas eu achei essa temporada mais carregada do RPG do que as outras.
Sim, mas tá, achei bom.
Não, eu achei legal. É só uma característica, mas é porque o que eu vou falar. RPG é dodge com a cabeça, Zagal.
Eu não tô dizendo que não podem acontecer coisas incríveis e maluquices e tal. É porque eu dei um exemplo, mas são vários outros. Por exemplo, o Will. O Will é conectado com a Hive Mind do Demogorgon lá e do Mind Flyer e do Vecna e dessas coisas todas. Quando é conveniente. Quando não é conveniente, eles simplesmente desligam essa chave e nada que tá acontecendo com o Vecna que tá acontecendo com ele, entendeu? Ao mesmo tempo que ele deveria estar gritando de dor, de sei lá, porque ele tá conectado e tá, o Vecna tá apanhando, sendo empalado pela Eleven, sacou?
Mas é que é uma conexão que existe, mas não é uma conexão constante.
Mas ele tava no miolo do negócio, Carlos. É onde a parada é mais forte.
Imagina só, a gente comentou isso em algum Nerdcast também. Era pra essa cidade ter sido evacuada na primeira temporada. Essas crianças não tinham que ter voltado pra lá, ninguém tinha que ter mais morado lá.
É, não, é a loucura de... Acabou a quarta temporada com a cidade rachada.
É uma loucura isso, cara. Tipo assim, tem helicóptero no Upside Down.
Um X aberto pro Upside Down e na quinta temporada eles tapam com chapa de metal. Que porra é essa?
Assim, então, cara...
Mas isso não me incomoda, assim, é maluquice dos anos 80, sabe?
Ah, não, é isso que me incomoda mesmo, não. É não engraçado, mas...
O que a série, pra mim, sempre foi é acompanhar essa galera crescendo. Eu acho que eles cresceram mais do que precisava, né? Talvez pudesse ter sido mais rápido os intervalos
ali. É, o problema de série de streaming, né? Que
exato.
Vai todo ano.
E série com criança também, porra, né?
3 anos entre a quarta e a quinta foi... É tempo pra caceta, né? Assim, então aquela menina lá, a irmã do Lucas, cara, ela tem 20 anos já.
Érica. Quem eu fiquei mais impressionado foi a Max, porque ela com o cabelo solto, caralho, ela parece que tem 30 anos, caralho.
Que isso?
Ah, não, também não, vai. Ela
não, é uma hipérbole, mas é que ela, quando tinha já 20 anos, ela de trança, ela parece que tinha 13.
O senhor sabe, Tucano, que essa garota pode ser a próxima Jean Grey aí dos cinemas, né?
Rachel Summers, eu acredito na Rachel Summers.
Ou a Rachel Summers também, mas...
É... Eu acho que pode acontecer. Ela tem talento pra isso.
Ela tá no hype pra caralho agora.
Não, ela tá no filme do Aranha, ela tá no filme do Homem-Aranha.
Não, ela tá escalada, que não se... A galera tá especulando, é a Mary Jane, é a...
Não, Mary Jane não é.
Não definiram ainda qual é o personagem dela.
Definiram. You die. Fuck the wrong family. Vai tomar na merda! O Azaghal falou aí, não morreu ninguém, não sei o quê. Eu acho que nessa temporada, não morreu até agora, não era pra morrer agora.
Ah, que isso?
Não, é, ô Dave, ia acabar numa bad vibes fodida, cara.
Não ia, vou te dar um exemplo. Jonathan e Nancy.
A menina Rambo, cara.
Ela é o Rambo 3, tá igual. Rambo
3,
é.
Cara.
Ó, cena da porra do Vecna escorrendo pra tudo que é lado na sala lá do laboratório.
Não tinha uma cor melhor pra eles escorrerem?
Nossa, cara, sabe? O leite do Vecna foi branco, foda ali, cara.
Vai
lá.
Tomar no cu, cara.
Tá lá escorrendo o leitinho do Vecna, que é beleza. Aí eles ficam com aquele, tudo aquele papo furado que ninguém entendeu e tem que ficar os irmãos Duffer. Gente, eles estavam encerrando relação, então...
Ah, não, cara. Porra, foi legal aquele diálogo. Cara.
Não foi.
Mas eles não pareciam estar terminando, tá? Deixando claro.
Ah, não.
Cara. Não parecia um término.
Tudo aquilo, pra mim, perde a função dramática quando nenhum dos dois morre. Eles estavam lá, meu Deus, já jogou a aliança. Aí o chão tá duro. Caraca, meu irmão. Essa cena, aquele Jonathan, aquela mosca morta, tinha que ter morrido, cara, pra dar alguma emoção na gente. Caralho, nada, ninguém morre, não tem risco. Eu vi um vídeo muito bom de uma moça aqui no Instagram, em que ela fala que o Stranger Things não tem coragem de matar nenhum dos seus protagonistas porque Stranger Things não quer lidar com essas consequências, que é o que Game of Thrones fazia. No Game of Thrones, quando você matava um personagem importante da trama ou modificava ele como Jaime Lannister, né? Corta a mão, as consequências daquela morte ou daquela mutilação, ou do que seja, são pesadas pra trama, pra história. muda o rumo.
Mas esse é o problema, não é Game of Thrones.
Então, eles querem seguir o caminho mais simples possível, eles não querem lidar com essa... Mas o que, que eles fazem? Eles geram vários momentos de risco, onde eles levam o personagem no limite, vai morrer, olha, Max, vai morrer, não sei o que lá, e eles recuam absurdamente. E eles fazem isso tantas e tantas vezes, que no final, quando tem a cena final lá contra o Mind Flayer, sei lá, você não tem emoção nenhuma. Você sabe que ninguém vai morrer. Eles já fizeram tantas vezes, eles já levaram tantas... Cara, nem o pai da Nancy, mano. Ninguém. Eles não têm coragem de mudar nada, nada no rumo.
Eu tenho uma lista, não sou o protagonista, mas tenho uma lista de mortes aqui. O Billy morreu.
Então, isso é outro método deles, porque eles trazem esses personagens novos que não interferem no núcleo principal da série e que eles têm um certo carisma, então você gosta, não sei o que lá, e eles vão ser eliminados da série, mas eles não geram consequência nenhuma pra história, entendeu?
O Bob Newby, que é o Sean Astin.
É, não, então,
morreu,
mas...
Morreu?
O Ed morreu.
Forma horrível.
Sim.
O Ed morreu.
Não, mas é o que o David tá falando, realmente.
A Barbie morreu.
E o maluco lá que salvou Eleven, o primeiro maluco que salvou Eleven, também ninguém lembra dele.
Mas, cara, essa série...
É o Benny Hammond.
A temporada inteira foi os caras indo resgatar a Holly, que era irmã do Mike. Aí, eles vão matar a Nancy, que também é irmã do Mike, tipo assim, você entende?
Eu não queria matar a Nancy, eu queria matar o Jonathan.
Basta o Jonathan.
O Jonathan é filho da Winona Ryder lá, cara, que já tava malucaça, cara. Por que que vai morrer o outro filho dela?
Então? Não, eu não acho que precisa morrer ou não precisa morrer. Eu acho que é mais assim, o problema inteiro é que eu acho que eles não sabem muito bem o que fazer com os personagens. A sensação que eu tenho dos irmãos Duffer é que eles têm muito essa coisa, acho que todo mundo já conheceu alguém assim em RPG, por exemplo, que é tipo, caraca, criei um conceito de personagem irado. Tá, tudo bem, e tu vai fazer o que com ele depois de apresentar o conceito? Ih, não sei.
Mas, gente, no Goonies ninguém morre também.
Exato, no Star Wars, cara, ninguém morre no Star Wars, cara. Mas,
gente, vocês estão focando em uma coisa que, tipo, não é o
ponto. O Han Solo não morreu.
Mas o ponto não é o personagem morrer ou não morrer, é a gente acreditar que tem algum peso o que tá acontecendo ali. Eu acho que, tipo, pra mim, essas mortes que foram citadas realmente colocaram muito peso. São personagens que foram muito queridos pra mim. Mas, tipo assim, caraca, nessa última temporada, quando todo mundo de repente, tá tudo dando errado, vários grupos diferentes, todo mundo dividido, e aí, de repente, assim, galera, bateu aqui o alarme, todo mundo tem que se unir, tem que dar tudo certo agora, de repente, pra todos os grupos, sai. Todo mundo se reúne e fica,
mas eu vou falar uma parada. Eu passei 4 temporadas com medo do Will morrer. Ou morrer, ou virar o Vecna. Alguma parada assim, tá ligado? Porque ele tinha aqueles arrepios, vomitava preto, soltava fumaça e o caralho. Eu falei, porra, o molequinho. Depois ele foi crescendo, foi ficando feio. Aí eu me desapeguei um pouco.
É o problema do adolescente adulto, né?
Pois é. Mas eu morria de medo dele acontecer alguma coisa com ele.
Não, porque eu acho que, assim, além de todos os problemas de Game of Thrones, inclusive ter me traumatizado forte, Stranger Things não era Walking Dead, não é Game of Thrones, tipo, não precisa morrer ninguém, não é esse tipo de série, não é a história que os caras querem contar.
Então, mas eu trouxe o exemplo do Game of Thrones porque as mortes, no caso de Game of Thrones, não são só as mortes, geram consequências na trama. E esses caras não fazem nada que vai impactar na trama.
Não, mas eu concordo, mas...
A gente tá comparando maçã com carro.
Cara. É, exato.
Mas você concorda que... Stranger Things e Game of Thrones não
tem comparação. E consequências na trama, por exemplo, o ataque da mãe do Mike. Aquilo ali, pra mim, foi uma consequência.
O principal é você não se apegar ao personagem, porque vai morrer.
Tanto é que a própria série sofreu com isso, porque os bons personagens foram morrendo, e aí no final a gente não tinha muita gente tão interessante quanto antes. Imagina se tivesse morrido o próprio Lucas ou o Mike, tudo bem, o Mike não ia morrer, que é um dos principais, mas assim, eu acho que a esse final, eles jogando RPG, aquela cena final deles da RPG...
Não, aquilo ali é foda.
É foda pra caralho, e aí não ia ter nenhum deles lá pra fazer isso, então, assim, você quer que morre o Steve, não tem
como. Não é o problema dessa temporada, pra mim, pessoalmente. Eu gostei de várias coisas nessa temporada, assim como eu adorei várias coisas em todas as outras temporadas, apesar de eu também achar que tem defeito.
Mas
eu
acho que o maior problema dessa temporada foi que ela se transformou numa novela. Porque praticamente todos os episódios...
Casamento no final, mas...
Mas e todos os episódios da temporada eram uma repetição das coisas que estavam acontecendo.
É, exatamente, não andava. É exatamente o que o Kakin tá falando, não andava.
Só pra gente ter um consenso aqui. O pai do Mike tinha que morrer.
Sim.
Então tá bom.
É, o pai do Mike tinha que morrer desde o início. Podia ter morrido na primeira temporada.
O pai do Mike tinha que morrer. A mãe do Mike tem que entrar no AA, importantíssimo.
Se é pra elencar a coisa que tinha que fazer, o Vecna precisa ir no oftalmo urgente, que ele tá com uma catarata braba, velho. Não sei nem como é que ele enxerga as crianças.
Não, outra, a consequência, né? A Max ficou 2 anos de coma e se formou junto com a galera.
Exatamente.
Imagina só, desencana. Tipo, você quer a realidade? Ah, então tá todo mundo se formando e a Max...
A Bárbara me contou um Reels hoje, que ela viu hoje, que era assim. A pessoa deitada, em coma, mas a mãozinha escrevendo a lição, tá ligado? A Max se esforçando pra se formar.
Lucas, todo dia que ele tava lá no hospital com a Max, ele ficava lendo o dever de casa pra ela, pô.
Não, se fosse faculdade, se fosse faculdade que o pessoal chega e assina a lista de chamada pelos outros, eu acreditaria, não tem problema.
É verdade. Ela fez a prova final e passou.
Esse não é o maior problema da Max. Primeiro, além do fato dela ter ficado 2 anos sem estudar e passado, beleza, isso aí é meio de menos. O fato da mãe dela nunca ter visitado ela no hospital é uma parada absurda.
Bizarro.
Mas, além disso, a dívida que essa garota acumulou estando 2 anos na UTI, em coma...
Caralho! Nos Estados Unidos, é verdade.
É por isso que a mãe dela não aparecia no hospital. Ela tava trabalhando em 4 empregos pra manter a Max ali.
Esse realismo, assim, o que o Tucano falou, a gente tá comparando as, né? E eu sei que, às vezes, é involuntário. Ela é grande, ela é popular do nível de Game of Thrones, de Walking Dead, como foi na época, ou Breaking Bad, como foi um pouco depois, até nem tanto na época. Mas, assim, ela não é esse tipo de série, entende? Eu acho que é isso...
É uma série de fantasia.
Ela é uma série de fantasia. Eu aprendi, finalmente, com o Caquinho, a expectativa, entendeu?
Olha aí.
2026 me trouxe, eu consegui alinhar minha expectativa com o que a série sempre foi. A série, desde a primeira
temporada... Cara, a validade desse teu comentário, desse teu aprendizado, ela tem 6 meses no máximo.
Ela vai até Avatar 3 aqui, se a gente for gravar.
Vai até dezembro, no Doomsday lá.
A segunda temporada começou e terminou... É tudo meio looping. Todas as temporadas eram um looping. Pelo menos o que eu me lembro, assim.
Tá, mas o meu ponto que eu tô trazendo com essas comparações que eu fiz com Game of Thrones é que, realmente, eles escolhem esse caminho mais fácil, principalmente porque eles... Não tô tirando mérito. Os caras criaram uma parada maneiríssima, foda, Stranger Things. Não é, é uma parada que eu tenho boné do Hell's Fire Club, etc. Mas eles não têm experiência e eles se perderam muito. Principalmente, ficou muito mais latente nessa última temporada. Talvez pelos arcos episódios, que deu tempo das pessoas ficarem pensando sobre os acontecimentos. Talvez por ser o fim, as pessoas que sejam mais analíticas. Mas o fato é, na batalha final, que eles estão lá já no abismo, e o Steve cai, por exemplo, lá da antena, ninguém, eu duvido que alguém no planeta Terra tenha achado realmente que ele ia morrer. Porra, eu tenho certeza. Ali naquele momento, a gente já tinha perdido qualquer temor pelos personagens. Justamente porque eles, com esse núcleo, eles não atacam. Eles não vão pra cima dos caras, entendeu? E isso gera essa dormência do nosso lado. Não que a gente deixar de gostar e tal, mas essa urgência, esse temor que a gente tem de puta, o que vai acontecer com o Dustin? Sabe qual era a minha maior preocupação? Não era que o Dustin e o Steven fossem morrer. Eu tinha certeza que eles não iam morrer. Minha maior preocupação é que o relacionamento deles tá consertado. E isso deu certo. Eu fiquei felizão quando eles voltaram a se falar e ficaram amigos de novo.
É, pô. Então, isso era basicamente o que a gente assistia nos anos 80. É, porque cara, os filmes dos anos 80, as séries, a gente sabia que o protagonista não ia morrer.
Carlos, você tá esquecendo do Arthrax.
Anda logo!
Mas ele volta no final. Então, tipo, mesmo assim, a gente passa pelo desespero da morte dele, mas no final tá lá o Atreio cavalgando o Arthrax nos campos lá de fantasia. Então, tipo, a gente sofria, mas a gente tinha a recompensa da volta. Que é que Game of Thrones não dava.
Quem acabou com isso foi o Mel Gibson lá no William Wallace, cara. Antes disso, os caras morriam, entendeu? É por isso que...
Quem começou a fazer essa mudança foi o Bruce Willis no Duro de Matar, porque até aquele momento o herói não tomava nem tiro. E se tomava um tiro, ele sacudia assim a camisa e a bala caía.
Não, mas o Bruce Willis estava lá com a mantinha térmica no final, na ambulância e tal, não morria, pô.
Mas tem uma diferença entre um filme e uma série, cara. A série é super longa, então, enquanto um filme não mata um cara e as pessoas quase morrem e não morrem, é um período de 2 horas, o arco da história é mais curto. Então ele funciona, você teme pelo John McClane até o final. Já no terceiro filme do Duro de Matar, tu tem certeza que ele é imortal, sabe qual é? Agora, nessa série você viu durante 10 anos, durante 5 temporadas, durante sei lá quantas horas de tantos episódios por temporada, que isso se torna repetitivo e cansativo, entendeu? Essa é a diferença desses filmes que a gente tá apontando pra Stranger Things, sacou?
Eu acho que o problema não é morrer, não morrer. Eu acho que sim, esse peso das consequências das coisas era muito legal quando existia, quando a gente lembra, tipo, principalmente da primeira temporada, porque Stranger Things se tornou o que se tornou, porque a primeira temporada foi excelente.
Excelente, excelente.
No momento foi um negócio, assim, incrível, principalmente, né?
Mas quem morreu lá? Foi só a Barbie, pô.
Marcelo, acabei de dizer, a questão não é morrer ou não morrer.
Mas na primeira temporada o risco era real, dos acontecimentos, porque você não sabia que existia esse modus operandi, entendeu?
É porque negócio não é isso, gente, são as regras da própria série, tipo, Goonies, ninguém morre, tá, mas eles não deixam de se importar com as coisas que eles começaram a se importar no começo de Goonies, quando chega no final, entendeu? O meu ponto aqui nessa temporada não é que, tipo assim, ai, ninguém morreu, então é ruim. Não, não é isso. O meu ponto é, tipo, os momentos de personagem que a gente gostava nas outras temporadas, eles pareceram muito apagados aqui. Aqueles momentos de epifania do roteiro que alguém chegava e dizia assim, caraca, eu entendi o negócio, deixa eu explicar pra vocês. aconteceu tantas vezes que virou meme, ficou um negócio tosco.
Sim.
Tipo, eles viraram uma paródia das próprias coisas em uma temporada que não andava. E aí, cara, chega no final e sim, eu obviamente eu me emocionei com o final. Caraca, eu amo esses personagens. Eu amo esses personagens. Eu tenho também várias coisas de Stranger Things, sou muito apegada, assim. Mas, tipo, você não tem como não ficar coçando a cabeça e pensando, pô, tem uns negócios aqui muito esquisitos. Tanto de consequências de coisas que eles fizeram, tipo, assassinaram sei lá quantas pessoas. Ok, o que aconteceu com o exército depois que acabou aquilo ali? Que porra é essa, entendeu? Não tem nenhuma consequência? Aí, ok, vamos deixar isso. Não, a gente tá aqui pelos personagens. Essas coisas, elas não importam. A gente não tá aqui pelo realismo e tudo mais. Beleza. A gente tá aqui pelos momentos de personagem. Chega ali no final, eles estão jogando RPG. Cara, a gente teve comentário em duas temporadas separadas de como a Erika, a irmã do Lucas, tava apegada a RPG. Ela chegou aqui, ela discutiu regra de feiticeiro versus regra de mago junto com o Mike. Chega ali no final, tá todo mundo jogando RPG, a Max tá lá com eles. Cadê a Erika? Cadê o resto do pessoal que a gente sabe que é apegado àquilo ali? Por que que ela não tá na outra mesa? Por que que eles ficam, tipo, abandonando esses, o significado dos personagens que eles colocaram pra gente acreditar, pra gente se apegar? Tipo, esqueceram um monte de personagem em vários momentos. Tipo, o discurso da Robin ali no final. E, de novo, essa é uma parte que eu me emocionei e eu gostei, mas tem muitos buracos, sabe?
Como você vê que a Kátia tá mesmo? Se sentindo a Erika que vocês não chamaram pra esse último Nerdcast aí.
Ó, deixa eu falar uma parada que realmente eu senti que foi um furo. Não sei, talvez eu tenha perdido alguma coisa, mas a Vicky, que é uma referência direta à Garota de Rosa Shocking, né?
Isso, Molly Ringwald.
Ela sumiu, né?
Sumiu, você sabe sumiu. Por quê,
né? Do nada.
Mas aquilo é um ano depois, né? Ela some um ano depois.
Mas, sim. Gente, imagina se a gente tá construindo emoção naquela hora do discurso da Robin no rádio, que ela tá falando, porque eu não sei se eu mudei ou essa cidade que mudou. Imagina uma cena de 15 segundos da Vicky escutando a ex-namorada dela falando no rádio enquanto ela tá no carro indo pro trabalho e você fica, pô, realmente é isso que é você crescer. É você escutar ou saber das pessoas do seu passado, ter essa sensação nostálgica e de apego, apesar de você não conviver mais com essas pessoas. Stranger Things é feito disso, entendeu? É esse final que a gente fica, pô, eles estão lá jogando RPG pela última vez. Cara, no final da terceira temporada a gente vê o Will colocando os livros dele de RPG pra doação e o Mike dizendo, não, mas e se você quiser jogar com outro grupo em outro lugar? Ele, não, eu só vou jogar com vocês de novo se eu voltar aqui. Então esses pensamentos, esses sentimentos de tipo, poxa, você nunca sabe qual é a última vez que você vai sentar com os seus amigos de infância e jogar RPG com eles. A gente já teve em outra temporada. Esse mesmo sentimento, tipo, de doer o coração de estar se despedindo daquele grupo, você já teve em outra temporada. E aí eles pegam e colocam a mesma coisa aqui pra gente acabar com o mesmo sentimento. Eu não tô dizendo que é ruim ou que eu não senti a mesma coisa. Acabei com o olho cheio d'água, entendeu? Eu tô dizendo, tipo, cara,
não, mas
teve
assim...
tantos anos, tanto dinheiro, tantas oportunidades.
E pra piorar essa situação, que eu concordo, vem os irmãos Duffer e começa a dar um monte de entrevista depois da série.
Mas aí vamos ignorar essas
assim. Pra ignorar, a gente tem que calar a boca, porque a gente abre a internet e tá lá os caras falando, isso aconteceu off-camera, isso aconteceu não sei aonde, isso não foi... Caraca, meu irmão, cala a boca! Eles mesmo estão mostrando, sentiram os golpes, sabe?
A Vicky não tá porque é tudo na mente do Vecna e ele não conhecia a Vicky. Por isso que ela não aparece.
Mas aí a gente vai chegar até isso, calma.
Não, tô usando. Não, mas assim, o que eu acho é, eu entendo isso, tem o Barba lá, que eu esqueci o nome dele, o cara da conspiração.
Murray, como é que você esqueceu o nome do cara? Você não gostou da série, você não tá pegado.
Esqueceu, mano. Tipo, ele também não aparece no final, não citam nada dele.
Absurdo.
Acho zoado, principalmente o Murray, a Vicky, whatever também, mas
Marcelo,
assim...
Marcelo, eles contrataram a Linda Hamilton pra fazer o personagem dela se resolver off-camera.
Esse personagem é ruim mesmo.
Vai ter uma nova temporada chamada Off-Camera, Stranger Things Off-Camera.
Mas é excelente ver a Linda Hamilton no papel oposto, né, no lado errado da história, ela tá perseguindo uma criança.
É foda.
É muito legal.
Ela passa a temporada inteira entrando e saindo de carro, né, também, não faz muita coisa, né?
Eu acho que a quantidade de personagens que a série tinha, principalmente nessa última temporada, gostei muito do jeito que eles conseguiram aproveitar, mesmo que alguns menos, obviamente, não dá pra dar o mesmo peso pra todo mundo, mas a galera toda ali teve sua importância em vários momentos durante a temporada.
Eu fiquei feliz porque o Dustin, que é o MVP dessa série, teve muito destaque.
É. Não, então, ele teve destaque.
Desculpa, tudo bem, ele é o MVP da série, mas dessa temporada não, né?
Tá, o Derek, ele se destacou.
O Derek é a mesma coisa, cara, é um personagem foda que eles colocam na temporada pra gente ficar, pô, essa galera sabe fazer personagem carismático.
Sabe como é que o Derek fala suck my fat one em português? Vai tomar na peida.
O quê?
Porra, essa é das antigas, hein?
Cara. Na dublada, né? Não na legendada.
Na dublada. Vai tomar na peida. Muito bom, cara. Excelente, é muito bom.
Excelente, cara. Vai tomar na peida! Como é que é?
Essa foi uma dublagem raiz brasileira. Isso não é AI, não faz isso.
Aquela cena do banheiro é boa demais, cara.
Ele é um bom personagem. Eles sabem fazer bons personagens, essa é a verdade.
Quando ele bate com a varinha, né?
Porra, ele meditando, bom. Aí as crianças entrando no buraco, aí tem uma hora que chega a menina lá, dedo duro, e aí ela olha, tem um menininho, ele tá só meia cabeça, assim, tipo, fudeu. Aí o Derek volta, tipo, fudeu, não sei o que. Aí antes dele trancar a porta, ele, fulano é dedo duro.
É muito bom. Ele lutando contra a natureza dele de ser um escroto, é sensacional, cara. Que personagem fofo. Ele é muito bom.
E ele é mais forte que o Vecna, né? Puxou a Holly ali.
Porra, ele segurou dois soldados adultos lá de fora.
Ele é um Roldor.
Ele é um Roldor. Roldor, cara. Porra.
Tá vendo? Isso aí não me incomoda, porque isso aí é totalmente filme dos anos 80, cara.
Não, mas eu vi ele falando com o ator que faz o Vecna. Ele falando assim, veio um monte de brasileiro nos meus comentários no meu Instagram. O Vecna fala assim, eles amam o Stranger Things no Brasil. Ele, mas por que que eles ficam falando, come to Brasil, come to Brasil? Aí o Vecna começa a rir.
Mas assim, o menininho, lancheirinha do G.I. Joe, edredom do He-Man, foda demais.
Não, ele é demais.
Mas você falou do Vecna.
Abandonou a família dele lá, dentro daquele celeiro, envenenados e amarrados, até o final da temporada. Vontade.
O ator do Vecna também muito foda, cara. Eu acho que foram os melhores atores, lógico.
O Jamie Campbell-Bauer, né?
O Dustin é muito bom e tal, mas assim...
Dustin e o Steve foram alguns dos únicos personagens que eu olhei o que eles estavam fazendo e pensei, ok, isso aqui traz consequências emocionais nesses personagens das coisas que aconteceram nas últimas temporadas. E tem um conflito deles dois como dupla ali pra se resolver. Tipo, o que que acontece depois que aconteceu a morte do Ed? Qual é a nova fase da amizade deles dois? Então, isso aí foi massa. Foi muito massa.
Isso foi maravilhoso, graças a Deus.
E o Dustin já começa com um cosplay de Jack Burton, né?
Então, mas aí vocês estão botando que teve consequências, teve mortes, as mortes geraram consequências, só não tiveram as consequências e as mortes que vocês esperavam.
Não, Carlos, que consequências geraram as mortes?
O Azaghal quer que morre o Jonathan. É se morrer o Jonathan.
As críticas, elas não querem dizer que não teve acerto. A gente dizer que não teve uma consequência não quer dizer que não teve consequência nenhuma. A gente dizer que os episódios estão andando meio em ciclos não quer dizer que nenhum episódio foi pra canto nenhum, entendeu?
30 anos daquela porra da Max com aquela boneca de AI. Eu não queria nem falar mal da garotinha, que ela tá tão feliz fazendo a série lá, a Holly. Mas pelo amor de Deus, pra mim, no começo, durante os 3 primeiros, 4, eu jurava, esse é um personagem AI que eles meteram na série, que essa garota não é possível que isso seja um ser humano.
Nossa,
que
eu gostei isso? Dela. Achei ela muito fofa.
Eu também, cara.
Nossa senhora, gente.
Hate é esse?
Eu achei ela muito criança. Boa também.
Então, eu não queria dar... Boa... Não, calma, gente, que é isso?
Não, eu já dei hate em criança aqui várias vezes, né? Isso aí não tá abaixo de mim.
Ela não é uma boa atriz, gente. Ela mal tem expressão, ela fica com aquela cara de abobalhada. Eu não sei. Eu não vou ficar falando mal de criança. Ela toda feliz indo no cinema ver o filme. Eu não vou ficar realmente... Mas todo aquele pedaço do Upside Down é lento demais, cara. A galera ficou zoando o momento que elas fogem, que elas ficam fazendo podcast, conversando 30 horas. Eu ficava lembrando só todo mundo em pânico lá do cara. Run, bitch, run! Run, bitch, run! Agora eu fico imaginando, mano, o que tava passando na cabeça da Holly quando ela viu o portal dela e ela tava mamando uma mangueira... Sabe qual é?
Foda, cara.
Do puta que pariu. A Max falando, vai lá. Caraca, meu irmão. Se bota na situação da Max. Você tá com uma outra criança. Vou pegar aqui, ó. O Tucano, que é o cara mais otimista aqui. Ou o Carlos. Tucano e Carlos. Vocês estão jovem Tucano e jovem Carlos. Aí vocês estão na cabeça do Vecna, né? Do Henry. E aí abre o portal de vocês. E aí vocês estão lá no colo da namoradinha de vocês. E aí vocês olham. Carlos olha pro portal do Jovem Nerd. Tucano olha pro meu portal. Nos nossos portais tem, ó, o Jovem Nerd mamando no Vecna. portão Tucano tem eu mamando no Vecna. Eu quero saber o seguinte. Você ia falar realmente vai lá que vai dar certo?
Não tem o que fazer, ué.
Cara, vai lá e vê o que acontece.
Maluco, procura outro caminho. Procura outra saída daqui, gente.
Essa parada desse tubo aí é foda que, assim, se fosse num filme de terror mesmo, essa parada ia grudar na boca das pessoas e não era só tirar. É interessante que quando eles vão salvar as crianças, eles tiram, parece que realmente tava com uma ventosa de borracha, tá ligado?
Coisa simplesinha.
Não, e demora esse ritual, hein? Puta que pariu, que ritual comprido, velho. As crianças ficaram lá um tempão. Várias coisas que não explicaram. Por que que eram 12 crianças?
Off-camera. Tudo off-camera.
Mas whatever também, né?
Ah, mas vai ter o spin-off da pedra.
Mas, gente, isso aí era importante, tá? Isso aí era importante, desculpa. Assim, precisa de 12 crianças.
O 12 é por causa de relógio, né? Certeza.
Mas não vai pra canto nenhum, né?
Eu não vou ver.
O relógio tem 12 porque 12 apóstolos, Jesus Cristo, é a mesma coisa, tudo legal.
Gente, eu sou da fã pedra, de Taylor Swift há muito tempo. Esse negócio de ficar somando o número até alguma coisa fazer sentido, porra. Isso aí é meu arroz com feijão.
É tudo jogado pra caralho, essa é a verdade.
É muito jogado.
O Vecna mata adolescente pra abrir o portal, certo? Que não abre nada no final das contas. Aquele portal, aquele rasgo que fez em Hawkins.
É, não fez nada aquilo ali. Porque nem era essa ideia. A ideia não era juntar os mundos.
É, mas aquele X ali era o quê? Pra não errar? Quando foi encaixar os mundos?
É o alvo.
É o alvo? Olha, tem que encaixar os mundos no X, tá? E aí depois ele mudou. Agora eu não vou pegar mais adolescente, vou pegar agora as crianças. Sabe qual é? Eu tava quebrando adolescente, agora eu vou botar as crianças pra mamar. Porra, cara. Pelo amor de Deus.
Ô, Kátia. Você citou Taylor Swift aí, e eu quero trazer aqui uma parada que o ator que faz o Steve, né, o Joe Keery, ele tem uma banda.
É o Joe.
Isso, banda Joe, DJO. Eles lançaram uma música chamada End of the Beginning.
Uhum. Muito boa, por sinal.
E que passou a música nova da Taylor Swift no Spotify Mundial. Justo. Em primeiro lugar.
Musicão. Essa música é boa demais.
Essa temporada foi exatamente isso. Você vai pegar a primeira parte, a segunda parte, ela basicamente é uma repetição de eventos, de situações, de momentos, e eles gastaram muito tempo com esses personagens fazendo quase mais ou menos a mesma coisa. A Holly foge pra ser capturada de novo, pra fugir de novo. Então, tipo, você teve essa coisa duplicada, que é basicamente você assistir uma novela, que fica repetindo e batendo na mesma tecla durante muito tempo pra você...
Mas assim,
assimilar aquela informação.
Essa cena do podcast é foda mesmo, porque não tem urgência nenhuma, até porque a Max, momentos antes, tinha visto o portal, e quando ela ia entrar, fechou, sumiu. E ela perdeu, então assim, só que também foi muito zoado, agora já abriu o portal, aí ela vira e fala, ó, só que você não vai poder vir comigo, só sou eu, se fode aí, né, foi quase isso.
Então, é que, gente,
não dava, isso, mano, ela tinha
cara,
que
não
parar
foi,
com
gente,
a menina.
Gente, não foi aí. Bem escrito, não foi bem escrito, é um roteiro, não foi tipo, coisas aconteceram e elas acabaram ali, é um roteiro escrito desde o começo. Elas estavam convivendo desde o começo, se a Max sabia disso e aquilo teria que ser falado, e o senso de urgência dos portais fecharem tinha que ser mantido, era só essa conversa ter acontecido antes. Ela não ter acontecido antes é uma escolha de roteiro.
Então, mas o roteiro, vocês concordam que é um roteiro, ele é simples, ele tem uma ideia muito boa, né? Mas assim, tem vários retcons, cara, ao longo das temporadas. O Vecna é um retcon, eles nunca tinham pensado nisso.
Não tinham pensado nem um segundo no Vecna, não tinha.
Não tinham. E um monte de coisa, né? Tipo, que eles não tinham pensado. E esse buraco de minhoca que tem na última temporada aí. Ah, agora é um buraco de minhoca com duas terras e tal.
Mas, gente, rapidão, não é sempre assim?
Então, não, mas é o que
eu tô falando. E toda série é assim?
Então,
inventa um monte de coisa e depois vão pensar como explicar.
É, mas não é a parada que você vê e fala...
Desde Lost, eu tô esperando alguém que já sabia o que ia fazer no final.
Sim, sim, é verdade. Não, e de vez em quando tem, e aí quando tem é absurdo, né?
O meu maior medo de ruptura é isso.
Ruptura a gente pode combinar aqui, já que a gente tá aqui no Petit Comitê, que já acabou nessa segunda temporada e o final é perfeito, né? A gente combina aí.
Cara, é foda.
Tem uma parada que eu entendi quando eles explicaram lá o buraco de minhoca lá, que o Upside Down é uma ligação entre o nosso planeta e o abismo lá, o mundo do Vecna. Na verdade, não é isso, né? É bem claro o que é. O Upside Down é a ligação entre o Dustin e o resto do elenco. É a única maneira de a gente conseguir ver eles todos juntos atuando, porque a distância é tão absurda que precisou criar um vórtex interdimensional, porque assim, ele, cara, é muito superior como ator, o Matarazzo, muito superior como ator do que o resto do... Pelo menos da turminha dele ali, a galera da RPG, ele é muito superior, sabe? A Max, ela é uma ótima atriz, não tem tanto tempo de tela, nem o personagem dela também não é tão desenvolvido assim como
o
dele.
O Lucas também é bom, o Lucas também é bom.
Mas caraca, mas, não, mas assim...
Mas o Dustin é foda.
Ele tem a parada da sutileza, do olhar sutil, sabe? Assim,
tipo, não é só isso, né? Ele é muito carismático, cara.
A cena que o Will revela que é gay, você vê perfeitamente como o talento do Dustin, do Matarazzo, é muito superior a de todos o dali, daquela sala. De todos, assim. Você vê nos olhos dele quando o cara tá contando a emoção, sabe? Assim, é muito, cara, essa cena é muito marcante nisso. Que os outros têm um olhar meio bobo, perdido ou exagerado. E o dele é muito sutil, cara. É por isso que eu falo que ele é o MVP dessa série. Claro, depois do Derek.
Parece que temos um novo Tom Holland, hein?
Temos. Esse é... Garoto Matarazzo. Ele é muito bom mesmo, cara. De verdade. Eu fico muito impressionado com o talento dele.
Essa cena, por exemplo, do eu saindo do armário, que eu demorei uns dias pra assistir essa parte desses episódios quando eles foram lançados. E aí a galera tava falando e eu fiquei tipo, nossa, será que essa cena é tão ruim assim? Achei que eles justificaram bem de por que ela tava acontecendo. Achei que ele chegar e dizer assim, ah, né? o Vecna entrou na minha mente e aí eu senti essa fragilidade e aí eu preciso tirar isso da minha frente porque eu preciso ficar sem essa fragilidade. Achei que foi bem justificado. Aí é, qual o problema dele. É que chegam os outros episódios e não é usado isso. Não é usado.
Como assim?
Ele segura o Vecna lá, pô.
Já tirou o problema.
Fala, agora eu não tenho mais medo. E aí ele fica poderoso.
Uhum. E todo mundo já aceitou ele, não tem
ele
mais.
Ele salva a Eleven ali no final, o Vecna tava lutando com ela, ele segura o braço do Vecna.
Mas é que dá a entender que ele vai ter uma troca em mente ali com o Vecna, que ele vai precisar apagar todas as fragilidades dele, porque todas elas vão ser testadas. Não tem nenhuma visão do Vecna, não tem nenhuma invasão do Vecna na mente dele de tentar destruir as coisas, colocar ele contra os amigos, colocar nada, entendeu?
O Mind Flayer, o poder dele principal é mental, sabe? E no final ele virou só um monstrão que não usa o poder mental pra nada, porque é a chave do on-off, sabe? Liga e desliga. Agora ninguém mais tem poder mental. Acabou. Influência mental foi só no Hopper, chega, sabe?
Eu entendo, concordo. Mas assim, eu me diverti pra caralho com essa luta, porque ela era, tipo, de tudo que a gente falou, ah, é muito RPG. Essa luta,
o Nerdcast RPG 3, digamos. A gente lutando contra o Tarrasque, porra.
Não, é lutando contra o monstrão gigante, contra o Zamir, sabe? Assim, é isso, cara. É o monstrão final e são duas lutas, né? A Eleven lá dentro, eles lá fora, todo mundo participando. Eu só senti falta que a Nancy devia ter recarregado a shotgun com o braço só.
Não, porque personagens dos anos 80 não recarregam...
Não, com o braço só, Caquinho, igual a
Sarah Connor. Mas a Sarah Connor era nos anos 90, Marcelo. Desculpa, é verdade. É, Futuro 2.
Eu achei que a cena de combate final, ela ficou a desejar por vários motivos, assim. Eu, de verdade, não fiquei imaginando como seria essa cena na minha cabeça, nem porra nenhuma. Mas uma parada me incomodou bastante, que foi o fato de não ter mais nenhuma outra criatura. Todos esses LT, todo mundo de férias coletiva de fim de ano, sabe, qual é, de recesso. Eu achei bizarro não ter mais Demogorgon, Demo-cachorro, Demo-morcego.
Mas aí você lembra que se juntavam em uma coisa só, tipo, na terceira temporada não era isso?
Então, mas aí mostra. Aí vai falar pra mim que é off-camera.
Mas não aconteceu isso.
Eu não sei, eu tô perguntando.
Se eles tivessem se juntado, beleza, eles usaram todas as criaturas pra formar o corpo do Mindflayer. Porra, eu acho ótimo, ficaria maneiro.
Mas é porque no Covil os criaturas não entram. É tipo aracnofobia.
Mas eles também não estavam no Upside Down, Carlos. Eles não estavam em lugar nenhum.
Não é. Eles mostraram ali naquela dimensão nova, mostrou eles sendo criados naquela dimensão no final da temporada passada, cara.
Então, ali é a criação deles, ali é o Covil do principal.
Não tem ninguém.
E aí no Covil do principal, vocês lembram de aracnofobia? Tem várias histórias assim.
Carlos, eu sei que você é um otimista, mas...
Na casa do vilãozão é RPG. Quando você invade depois, que você passa pelos Minions, e aí você chega pra enfrentar o vilão principal, você só enfrenta o vilão principal.
Mas não é uma questão de regra de RPG, é a regra da própria série, entendeu? Do jeito que a narrativa tá sendo colocada pra gente. É tipo, se colocasse os Demogorgons lá e acontecesse isso, estão juntando eles no corpo do Mind Flayer, pra ele, tipo, criar uma... se materializar ali.
Eu não gostaria que tivesse aparecido lá, porque, cara, os Demogorgons lutando com exércitos altamente armados, os caras destruíam aquela galerinha com lança e escudo de tampa de lixo. Assim, foi foda aquela cena da casa.
Mas aí você finge que eles não existem mais?
Não, eu preferia que...
aconteceu antes do Will controlar eles. Olha que coisa foda que seria se aparecessem os Demogorgons lá. Uhum. O Will acabou com a fraqueza dele, porque agora ele não tem medo de entrar na Hive Mind, porque ele não tem medo do que vai ser mostrado pra ele.
Não, e aí ele
então os Demogorgons lá, ele controla os Demogorgons e eles participam da luta final. Tem várias outras soluções de roteiro que funcionariam muito melhor do que só...
Ai, gente, na verdade, os Demon Gorgons e os Demon Dogs estavam lá, mas a Eight fez uma ilusão pra gente não ver.
É, né?
Entendeu?
Que saudade que a gente tava
dando. É porque é tudo na cabeça do Vecna, cara.
Porque a chave, é o negócio da chave, liga e desliga, agora não, desligou criaturas, não tem mais. E aí, as criaturas que dois episódios atrás estavam rasgando a realidade, se teleportando dentro da casa da família Wheeler, agora estão de férias, maluco. Isso foi ruim mesmo.
Não, mas, pô, eles lutando com a criatura na casa foi foda, vai. Botando ali, esqueceram de mim, cortaram o tapete, foi legal.
Foi excelente.
Foi muito legal.
Foi maneiríssimo, mas ao mesmo tempo, eles não estarem na batalha final, a criatura que deu start na parada, não está lá no final, sabe? É muito ruim, cara. E eu entendo o incômodo da galera, é que assim, a galera na internet é muito passional, até demais. Não estragou a série, mas o fato deles terem ignorado, pra mim, ou é uma falta de experiência, ou é incompetência mesmo de assim, puta, não sei como eu vou botar, então não vou botar e deixa que vai ficar assim. E é isso. E a galera vai ter que lidar com isso. E a gente fala que aconteceu off-camera, pô.
Aí, cara, escolha de roteiro. Dá pra você consertar. E dá pra você fazer também uma coisa mais interessante interessante. Cara, Stranger Things tem um dos universos mais interessantes. Tipo, eles têm como fazer muita coisa massa. Aí eles colocaram a última batalha da série como a gente conhece, dos personagens como a gente conhece. Foi um negócio, tipo, muito simples, entendeu? É o Mind Flayer. Caraca, o plano que eles desenharam ali pra fazer bandidos molhados no Demogorgon foi mais interessante do que eles fizeram na batalha final, pô.
Muito mais. E muito mais sinistro. Ali eu fiquei, caralho, mano.
Muito mais a ver com o clima da série também, né?
Muito mais. Muito mais a ver. E foi muito mais legal que, tipo assim, por que eles não pensaram em alguma coisa do tipo, ah, o Mind Flayer funciona dessa maneira, o Vecna funciona dessa maneira. Como é que a gente vai realmente, tipo assim, dar a volta na inteligência deles? Não precisava ser um roteiro ultra bem escrito de tipo, nossa, essas crianças realmente são ultra geniais e elas dão um baile em todos os ganhadores do prêmio Nobel. Não precisa ser isso, só precisa ser interessante.
Eu só fiquei preocupado que eles estavam botando fogo no pichão lá e tava cheio de criança dentro. Eu fiquei preocupado.
Todo mundo na caverninha.
O Steve e o Dustin embaixo dali destruindo as barriguinhas ali.
Os com ovos lá.
Tava foda.
Nossa, é muito ceboso, cara. Tem muito problema com baba.
É aquela baba branca do Alien,
é,
né?
É muito
do ciborgue do Alien.
E aí a resolução dessas criaturas, Demodogs, Demobats, sei lá como é que chama, não terem aparecido no final, não precisava ser no episódio final. Poderia acontecer no episódio antes, quando o Vecna tá lá e uma dessas criaturas vem e cai e se une àquela estrutura. E ajuda a construir, aumenta um pouco a estrutura, sabe? Como aconteceu na temporada do Billy, que eram as pessoas de Hawkins que iam dando seus corpos pra criar aquele monstro no final. Uma cena, cara, uma ceninha em um episódio anterior que mostrasse isso.
Uma linha de roteiro, Dave, uma linha de roteiro.
Uma linha, cara, é só tirar 30 segundos do podcast da Max e da Holly pra mostrar essa cena, o final já tava explicado. Ó, as criaturas estão indo pra lá pra criar esse monstrão.
Eles querem que tenha roteiro coerente, sem furo, não querem abrir mão de nada.
Mas tipo, não precisa ser
Eleven,
sem furo,
essa a Eleven mesmo. Vestida de Brandy Walsh, do Goonies.
Isso foi maneiro mesmo.
Tava foda.
Porra, irado.
É uma tonelada de referência que essa série faz, que é o que eles mais fazem, é isso. E é maneiro, né?
Mas foi por isso que ela virou o que virou. Mas
essas coisas são legais, essas coisas são legais.
A Nancy, igualzinho o Rambo 3, quer dizer, eu não sei se a referência era o Rambo 3,
ou a Ridley,
se ela tava com
né?
o cabelo... Não, é do Warriors, né? O cabelo era igual.
Ah, é verdade, mas ela tava com o cabelo da Ripley.
Não, mas era Rambo 3 por causa...
Tava muito John Rambo.
Era Rambo 3 por causa das armas, de tudo, era Rambo.
A peruca era do Ed, era a mesma peruca do Ed. Inclusive, a roupa que ela tava usando no começo da série, a roupa do Goonies lá, tava muito melhor do que a roupa da batalha final, que um Long John com moletom.
É o Long John. Ah, mas isso é porque você não tem essa referência, porque você não surfava. Porque aquilo ali é um new prime da Body Glover. É um clássico também.
Olha aí nosso
prime. Não tem como, né? O cara é de Santos mesmo.
Assim como a camiseta da Max, antes da formatura, ela tá usando uma camiseta da OP, Ocean Pacific. Outro clássico dos anos 80.
E na hora que ela tá andando... De 100% recuperado.
Até hoje não pude voltar a jogar vôlei, depois de sei lá quantos meses
nem a você, nem o Guilherme.
Nem o Gui. Aí a menina fica em coma um ano, tá andando de... Pô, é foda. Ser adolescente é muito bom, né, cara?
Vai tomar na mesa! Alguém me explica, acho que é a primeira cena ou no primeiro episódio, que a Eleven tem uma moça fugindo, aí o exército captura, que ela tá com uma roupa parecida com a da Eleven, e era só uma outra mulher. Tipo, eu perdi, quem que era essa mulher? Qual que era ela? Era uma das grávidas que explodiram no Upside
Down?
Como assim,
Marcelo? Tu achou confuso o roteiro? Alguma coisa te deu...
Essa foi a primeira cena, Kati, me respeita.
Nossa, eu tô chocada.
Ah, pelo amor de Deus. Tipo, é jogado assim mesmo? Não tinha explicação nenhuma? Era uma mulher qualquer?
Vai estar no spin-off.
Foi off-camera,
eles explicaram, mas não apareceu, infelizmente.
O que eu tinha entendido é que era a galera, de alguma maneira, tá criando essas distrações pro exército não achar Eleven. Mas realmente foi uma cena jogada, na minha cabeça eu montei isso.
Entendi. Eles estavam fugindo e invadindo lá o Upside Down, era a 30ª missão, né, eles falam ali, né. Então, tipo, eles já tinham um bom esquema, mas eu não me liguei.
Eu tô lembrando do... Ai, cara, é foda, não dá. Eu tô lembrando da ficante barra namorada da Robin, que vai só fazer um passeio turístico no Upside Down e depois some, pô, da série, que é isso?
Você ficou muito triste com isso, né, cara?
Eu queria saber se ela levou no Enzo.
Ela levou no Enzo, não. Gente, Enzo. Faz 3 temporadas que essa mulher tá atrás de ficar com a namorada dela.
Quem levou
dela.
No Enzo foi o Hopper, pô. Ele levou, pediu em casamento no Enzo. Fala foi. Dele.
Porra. Roubou o date da Robin.
Roubou o date.
Pegou a reserva da Robin.
Pegou a aliança do Jonathan, que é aquela aliança.
Pegou a aliança do Jonathan, que pegou do chão.
Falar do Hopper, eu vi uma parada muito boa hoje, que é assim, quem é esse personagem? Tem uma filha chamada Sarah, que morre ainda criança, depois essa pessoa vira uma pessoa muito amarga, aí ela conhece uma menina com habilidades especiais que podem salvar o mundo. Quem é? É o Hopper ou é o Joel?
Ah, Sarah, entendi.
Ai, cara.
Entendi. Não é?
É.
É verdade. É outro personagem que eu fiquei tristona. Eu fiquei tristona com isso aí, cara. Toda vez que aparecia o Hopper e a Eleven, que era um dos núcleos mais legais de assistir, eram mais interessantes, não ia pra canto nenhum também, né? Nossa, quando... Gente, por favor. Quando apareceu de volta a Callie, o que vocês sentiram?
Nossa senhora. Que
saudade daquele episódio.
Mas isso é uma parada... Assim. É uma parada, Marcelo, que todo mundo...
Olha o tanto de gente... Desculpa que eu pedi tua opinião e eu tô te interrompendo, mas eu juro que é 5 segundos. Olha o tanto de gente que tem na temporada, a gente acabou de dizer, não tem como tratar todos os personagens.
É que essa era que tinha que morrer.
De volta aquela.
Eles queriam matar um, cara. Eles falaram, quem que a gente vai matar?
Então, mas eu tenho uma parada, ela não devia ter morrido. Por quê? Pra parada do Mike, aquela jogada dele no final de A Eleven Tá Viva.
É a fanfic dele lá.
É, a fanfic dele. Ia ser muito mais maneira e, na verdade, a Callie e a Eight não tivesse tomado tiro. E ela tivesse feito uma ilusão de que ela tomou um tiro.
Mas isso é todo o malabarismo que a galera tá fazendo online pra justificar que a Eleven não morreu.
Não.
Ela então, teria explodido primeiro de tudo, né? Porque a bomba começou onde ela tava, né? E depois que começou a explodir, foi expandindo, aí a Eleven ainda tava lá. A ilusão da Eleven ainda tava
não,
lá.
Não, e quando eles deixam, ela tá morta.
Sim, sim.
Então, mas tem todo o malabarismo absurdo online pra achar motivos pra Eleven tá viva. E um deles é esse, que a Callie não morreu, ela fez uma ilusão de que tava morrendo, aí o Hopper saiu e a Eleven, e ela ficou viva lá, mal, mas viva. A explosão lá, eu não acredito nisso, eu só tô replicando, tá?
Não, mas quem faz isso é o Mike.
O Mike não fala que a Callie criou uma ilusão dela, morrendo, pro Hopper achar que ela ia morrer. Então a galera diz que ela criou essa ilusão, como o Tucano falou, aí a explosão, ela não explode o prédio onde a Callie tá. A explosão explode aquela bolota do Dark, sabe qual é? De antimatéria. Uhum. E aí essa bolota expande e ela destrói os muros. Então o centro, que é onde teve a explosão inicial, isso é a teoria da galera, tá? Só teria atingido a Callie no finalzinho, quando todo aquele universo do Vortex lá, do buraco de minhoca, fosse sugado. Ela seria a última coisa a ser chupada por o vácuo, sacou? Então, ela, por isso que ela teria conseguido manter essa ilusão da Eleven no portal, a mesma ilusão que ela fez lá na mente do Vecna, né, com as crianças, né? Ela criou uma porta falsa, né? Então, ela teria feito essa ilusão pra Eleven conseguir fugir. Essa é a teoria da galera. Agora, o que ninguém consegue explicar é como que a Eleven, que tava sobre a influência daquele som, consegue levar o... em qualquer cenário possível, tá? No cenário real.
Ou irreal.
Ou irreal, né? Todos são irreais. Como ela conseguiu levar o Mike pro Void, pro vazio?
Pra ter aquela conversa deles.
Exatamente. Sem os poderes dela, ela não conseguiria fazer nada.
O barulho, eles estavam voltados pra fora. Ela tava dentro do Void lá, né? Ah, você falando se ela tá fora porque é uma ilusão, é isso?
Não, mas ela tava no subterrâneo. Ela tava
no
subterrâneo.
A teoria é que aquela que tava lá era um holograma, né?
Isso. Nessa teoria, ela conseguiu entrar nos túneis e aí, teoricamente, ela tá falando com o Mike.
Que foi o que o Mike falou. É, foi o que o Mike falou pra galera ali que teria acontecido, então, que era o único jeito que ela teria sobrevivido e ido parar.
Mas assim, eu entendo a teoria aí, mas tipo, se a Eleven conseguisse sobreviver, mesmo, não, vamos supor, não é uma ilusão, a menina lá morreu mesmo, a Callie, e a Eleven tá lá, tá parada lá esperando o portal fechar. Se depois que fechar, explodiu, e mesmo assim a Eleven, tipo assim, vocês acharam estranho ela conseguir sobreviver? Porque ela é poderosa pra caralho e...
Eu não acho estranho ela conseguir sobreviver. O que eu acho mais estranho é ela ter conseguido chegar naquela porra daquele portal. Porque a garota não é que ela só fique sem poderes quando o som tá ligado. Ela fica incapacitada fisicamente. Ela sente dor, ela cai no chão, ela bota a mão na orelha. Ela não teria como sair daquele carro e rastejando sem ninguém ver, aparecer lá, entendeu? É a chave do on-off. Agora, convenientemente, ela se teleportou pro portal, sacou?
Eu entendo a coisa do... Gente, mas é uma série de ficção e é pra ser um negócio leve, não é pra levar tão a sério. Mas, tipo, é que eu acho que é o que o Dave tá falando. São dois pesos, duas medidas, né? Tanto a série escolhe a hora de usar uma coisa que é pra ser levada a sério, como a gente também fica, mas não é mais pra levar a sério. Agora é. Não, agora não é mais, não. É o lance do Will na última batalha, que logo antes ele tava sofrendo porque levou um tiro na mão, dentro da mente do Henry, e ficou, levou um tiro na mão. Daqui a pouco o cara tá sendo empalado. Corta pro Will, ele tá com o olho brancão lá, porque ele tá dentro da Hive Mind, não sentiu nem cócegas nas costas.
É a chave do on-off, liga e desliga.
Gente, daria pra fazer isso, não precisaria ser um furo de roteiro, é um negócio que, tipo, dava pra resolver, mas não resolveram, é a chave do on-off, é exatamente.
Uma coisa que eu vou falar pra vocês é, o Henry lá, o menino Henry, o escoteiro Henry, esse era bicho ruim mesmo, né? O moleque tomou um tiro na mão, mano, e nada, é como se fosse nada. O Will, que tava conectado na na memória desse acontecimento, sentiu dor. E o moleque, no local, não sentiu.
Ah, mas era adrenalina ali, né? Ele tava brigando pela vida.
Pô, mas a adrenalina a ponto de pegar uma pedra, esmagar a cabeça do maluco e depois de olhar pra mão, ver que ela tava com um furo atravessando, ela...
Ele já tava sob influência da pedra.
Ah, tá bom.
Qual pedra, né?
Porque o coroa...
Sim, tu achou legal.
O coroa que... também tava sob influência da pedra, por isso que ele tava...
É. Que é referência a Senhor dos Anéis, né? Senhor dos Anéis.
Eu fiquei com medo deles humanizarem o Vecna ali, o Henry, né? Tipo, então foi
uma redenção.
Flayer. É, a redenção, porque, era o Mind Flayer.
Eu fiquei.
E por isso que ele não queria que você também entrasse na caverna, porque aí você ia lembrar que a culpa não era tua e tal. Aí ele vira, não, eu curti a parada, era a minha ideia mesmo, assim. A gente fez uma parceria ali, o Mind Flayer e tal.
Foi muito bom.
Eu achei bom, cara, né? Porque essa parada de redenção não é pra todo mundo.
Não é pra ninguém, na verdade, né? O maior exemplo de redenção, a gente sabe que é o Darth Vader, que matava criancinhas, né?
Então... Mas ele matou a criancinha no retcon, né? Foi depois, né?
É, antes ele só explodiu um planeta. É. Não, mentira, não foi ele também. Não foi ele, foi o...
Não foi ele, cara.
Ele só tava cumprindo ordens,
Ele era o capanga.
Ele nem gostava daquela tecnologia toda, né?
Não gostava.
Vai tomar na merda!
Uma parada que me deixou com, digamos, estranheza, foi que o exército em 87 tinha Humvee.
Não tinha? Não era pra ter?
Não, então, eu achava que o Humvee era da Guerra do Golfo, né, que é de 91. Mas daí eu fui pesquisar, ele já existia desde 83, é que ele não era tão famoso.
O Humvee, ele entrou em contrato em 81. Então, ele foi amplamente usado pelos militares na Guerra do Golfo em 91, mas eles já existiam no exército antes.
Então, ele, na verdade,
grande quantidade.
Ele já, desde 79, estava sendo produzido, mas em 83... Em
79 era o protótipo.
É, então.
Era o protótipo.
E foram entregados em 81, parece que 5, para teste. E aí, em 83, foi a primeira remessa, realmente, depois que ele ganhou, a empresa que fabrica ele, ganhou a licitação, entendeu? Porque tinham vários protótipos. E aí, ele começou em serviço, entrou em serviço em 83.
Primeiro, ele estava sendo usado em projetos secretos do governo, depois é que ele foi para a Guerra do Golfo.
E por falar em projeto secreto, o Hopper, no final, fala que ele vai ser xerife em Montauk, que era o nome da série originalmente, né?
Que é de onde vem, tem essa lenda que Montauk tinha esses experimentos, etc, etc.
E esse projeto Montauk.
Não, cara, tinha uma parada, eu não sei se vídeo... era... Acho que é de umas peças que fala do projeto Filadélfia.
Ah, aqueles falam que vão se encontrar na Filadélfia.
É,
isso. Aqueles, os quatro mais velhos lá.
A faculdade deles ali, de onde eles estão morando e tudo mais.
Que é entre Nova York e Massachusetts.
Teve várias coisas muito legais também, tipo, toda vez que aparecem os personagens são muito legais. Caraca, a Erika envenenando a inimiga dela do colégio, seu menor remorso, muito foda.
É muito bom, cara, essa cena da garota dando injeção lá.
Porra, a injeção foi, eu falei pra você comer a porra da
O Dexter, cara, ela virou o Dexter, ela tats.
And I told you to eat your damn pie.
Coloca o veneno de cavalo na menina. Incrível, incrível. Ai, mas é porque essa série não é assim. Não é pro pessoal ser violento. É sim, é pra ser violento. Tem não, problema.
Violento é. A Eleven fez violenta. O cara dar um tiro na boca, pô.
Ei, aquilo ali me chocou um pouco, tá?
O Steve usa um taco de beisebol com prego, maluco. Na primeira temporada.
Gente, a Winona Ryder na frente de 12 criancinhas. Meu Deus, decapitando um bicho, tá ligado?
Com várias machadadas. Não é uma machadada. Com
várias machadadas.
Essa cena eu achei bem maneira, na verdade.
Não, e é legal ela dando a machadada e dando aqueles flashes, né, de tudo isso. Que ele fez de ruim.
Eu achei maneiro, achei legal, mas depois eu fiquei refletindo, né? Ela pensou, foda-se, essas crianças já estão complexadas, já estão traumatizadas, né? Velho, foda-se.
E, gente, é igual a gente crescendo assistindo o Banheiro do Gugu, não tem problema. Depois dali, acabou, entendeu? Não tem volta.
Não tem problema, a gente não pensa que não tem problema, né?
A terapia já vai ter que ser paga, se não por isso, pelo resto, não tem problema.
Hoje também eu li uma parada sobre a escolha da música, da explosão, né, do Prince.
Purple Rain?
Então, não é só Purple Rain, né? É porque tinha que ter um disco. No roteiro, eles botaram que começava numa música, né? E quando acabasse o lado do vinil, do LP, aí explodia. Então tinha que ter uma música que fosse animada no começo, que é a galera voltando ali pelo Upside Down, caminhão. No caminhão, todo mundo feliz e tal. E uma mais, digamos, dramática, emotiva, pra parte que fosse a explosão, né? E aí a produtora musical começou a procurar que tivesse isso, que fosse música música icônica, né? Aí achou esse LP do
Prince. Uma depois da outra, né? Tinha que ser
a primeira e a última. Tinha que ser a primeira e a última faixa, tá, né? E aí depois, quando falou, do Prince. Ah, beleza, mas negociar com o espólio do Prince é dificílimo. Aí que ela foi lá, tal, não sei o quê, fez um dossiê de, olha, todas as músicas que a gente usou aqui estouraram. Aí mostraram até da Kate Bush, que, né, depois de anos voltou a fazer sucesso no Spotify, conseguiram comprar os direitos pra
essa cena. Esse espólio tá de chapéu até o pé, né? Os caras precisaram explicar quem que é Stranger Things, cara, porra.
Aí, não seja por isso, o professor do Alan veio perguntar pra ele, o Alan tava de camisa do Hellfire, o professor da faculdade perguntou se ele era satanista.
Aí ele, sim.
Ele falou, for sure.
O Purple Rain teve um aumento de 243% nos streamings, e a primeira, que é When Doves Cry, é 200% de aumento. Agora, assim, eu não sei, não dá pra saber por porcentagem se isso é bom ou ruim. Se tocou uma vez durante o ano, se tocou duas, já é 100%, né?
Mas, porra, essa é a música mais famosa do Prince, eu acho, né? De
Purple Rain?
Acho que sim.
Provavelmente sim.
Cara, falando dessa cena aí do Purple Rain, tem um vídeo que eu vi muito bom, que é o cara com o negócio no nariz, assim, barrigudo, né? Tipo grávida, imitando as grávidas lá, né? Capturadas.
Pois, filho, é bom mesmo.
Aí o cara, aí tipo assim, nossa, tá umas explosões, acho que eles vão resgatar a gente, eles não vão deixar a gente aqui. Não, fica tranquilo, gente, eles vão vir. Aí começa a tocar Purple Rain, aí, porra, que legal, eu gosto muito dessa música, bum, explode assim, ó.
Caraca, tá tocando o Prince, grávidas
morreram, cara. Todas aquelas grávidas foram pro caralho.
Ah, é, ninguém quis resgatar as grávidas, não.
Não resgataram, não.
É, mas eles falam que já tava todas morrendo, né? Falou que todas estavam morrendo.
É, morte na praia é afogamento, né, Caquinho?
Tava morrendo. Morte no
Upside Down. Tava morrendo. Quem falou que tava morrendo? Cientista maligno?
Aqui, tinha que morrer lá, que morreu a irmã da...
A Kali. A Kali falou e o Hopper acreditou. Só acreditam no que ele quer também.
Não, o Hopper não se importou. Os outros é que acreditaram. A Eleven acreditou. O Hopper tava nem se importando. Na hora
aí que o Hopper larga ela, né? Ele pega só a Eleven. Aí depois ele se arrepende e volta lá pra salvar ela. É maneiro. O Hopper é foda, cara. Puta personagem maneiro.
Eu acho que o Hopper tinha que ter morrido lá atrás.
Ele morreu e voltou, né, cara? Pra quê, meu Deus?
Porque os caras não conseguem matar ninguém. É isso que eu tô falando.
Não tem o que fazer com o personagem. Pra não ter o que fazer. Pra ele aparecer agora junto com a Eleven e a gente ficar, gente, o arco de vocês como...
Vocês falam que não precisava morrer ninguém, mas vocês gostam de uma morte, hein? Vou te falar. É,
mas não precisava ser morte. Era só sair.
Os caras, literalmente, Marcelo, os caras mataram o Hopper. Ele tava no lado de uma arma de abrir portão interdimensional e essa porra explodiu, mano.
Essa temporada, eles pesaram um pouco a mão nas partes emocionantes. E eu já tava ficando cansado de ficar emocionado. Porque eu tava mesmo assim, dava uma suada no olho, né?
Olha, o cara, pai é outra coisa, hein?
É, porra. Pior que é, né?
Mas você se emociona mesmo.
Ele chorando com a filha com câncer, velho. Porra.
Nossa, muito foda.
Pior do que isso.
Tá louco.
Mas isso já teve, assim, não tô tirando a emoção da cena, tá? Mas tudo isso, né, a Katiusha já falou aqui, já teve em outras temporadas. O luto do Hopper, a gente já teve. A Eleven teve luto do Hopper, tudo isso teve. E a temporada que ele passa na Rússia não leva a lugar nenhum.
Azaghal, a temporada 4 faz 3 anos. Eu já esqueci, me emociono de novo. Se eu ver agora...
Essa foi a temporada pra isso, pra trazer tudo de volta.
Mas você se emociona mesmo. Só que eu acho que, tipo, é que eu não gosto muito da ideia do golpe baixo da emoção pra você ficar, tipo, essa série me faz sentir muitas coisas.
Ele falando com o Mike antes da formatura também foi maneiro, achei.
Eu vou falar pra vocês, eu posso parecer, né, assim, repetitivo e tal, mas eu acho que o Hopper é, e foi nessas temporadas 4 e 5, todo aquele arco da Rússia, cara, que não levou a lugar nenhum, que teve o Murray, a parte engraçada do Murray, mas a história mesmo, nada daquilo andou, né? A morte do Hopper poderia significar pra esse grupo a ascensão do Steve como um adulto, que ele se torna no final.
O Dave é muito... Caraca, o Steve é o Buddy Revell do...
Ele é o protetor das crianças, cara. Tanto que eu achei muito maneiro no final, ele... eu vou ficar por aqui mesmo, eu vou dar aula pra criançada e virar esse professor. Eu achei maneiríssimo o final dele ser esse, sabe?
Ele indo visitar o Dustin na faculdade.
Porra, muito bom, cara.
Muito fofo, muito massa.
E ele era esse cara que se preocupava, que tomava conta das crianças desde o final da primeira temporada, ele é assim.
Não, e ele era o mais tradicional também, é falar do tempo inteiro, que ele quer ter uma família, ele quer ter muitos filhos, ele quer, tipo, ter uma vida pacata, então foi muito massa isso.
E quem não se lembra aqui de como foi maneiro na primeira temporada quando ele come o Demogorgon na porrada com um taco de beisebol, maluco? Porra, cara!
Mas aí que tá, se fosse essas séries que estão falando aí, ele era um cara pra morrer na primeira temporada, por exemplo, porque ele era o pau no cu e a redenção dele, salva as crianças e se sacrifica, né?
Mas ele tinha ainda o que fazer ainda.
Aconteceu isso, entendeu?
Não, mas ele... Mas não é... Quando a gente gente fala que não morre a galera, não é que a gente queira que mate a galera por matar e que e essa é a consequência suficiente, não. É tipo, se existem consequências que vão levar até a morte e a gente tem que levar a sério todas essas coisas, que as mortes aconteçam. Eu acho que o que eu não quero é sentir que o roteiro tá forçando o plot armor na galera desnecessariamente. Porque se forçar necessariamente, eu nem reclamo. Acho legal. Pra mim não é isso, não, sabe? O problema é as outras temporadas, cara, tiveram várias coisas que não foram legais e ainda assim eu não senti o que eu senti nessa última.
Tem uma parada sobre o Steve que talvez tenha passado em branco aí, que foi quando o Will tá conversando com a Robin e ela tá contando toda a trajetória dela até ela se entender como lésbica e tal, não sei o quê, que ela fala que a primeira pessoa que ela contou foi pro Steve. E o Steve, então, ele já não era escroto antes.
Não, mas isso foi, tipo assim, ele era escroto na primeira temporada. A Robin apareceu, acho que na segunda ou terceira já, né? Então, tipo, ele já tinha mudado, né? Ele já tinha virado meio paizão da galera.
Redenção,
da
já tinha feito a redenção?
Já tava redimido, já tava redimido.
Redenção em vida.
Ele tava redimidaço já.
O Steve Bully morreu pra nascer o Steve Herói.
É, porque ele era o Bully, né? Ele era aquele menino que morreu na outra temporada, que sacaneava o Ed, né? Ele era meio que, tipo, o Steve era...
O Steve da primeira temporada.
O Steve da primeira temporada, exatamente.
É. Agora, eu achei maneiro no discurso do Dustin, né, ele ser aquele rebelde dos anos 80, que joga, né, foda-se o colégio. E ele fez o discurso que o Ed falou que faria, né?
Uhum. Não, cara, me lembrou muito, porque na minha formatura...
Ih, lá vem Marcela Rebelde.
Não, na minha formatura de terceiro colegial, a gente votou num amigo nosso lá pra ser o morador.
Eu quero imaginar. Tu ainda tava com cabelo longo, claro, e usando camisa do Iron Maiden.
Não nesse dia, né? Mas...
Beleza. Era... Não, eu só tô tentando me colocar no lugar, vai.
Você tava vestido como? Você tava vestido como nesse dia?
Não, era tipo um esporte fino, assim, não tinha essa beca, não tinha
então
essa...
Então tu tava de terno e cabelo longo.
Não, esporte fino, era uma camisa e calça, assim. Cabelo longo, mas rabo de cavalo, porque era uma ocasião especial, assim, né? Mas... E aí, cara, ele subiu lá, e aí começou um discurso normal, tipo, blá, blá, blá. E aí, de repente, ele começou a falar umas paradas que aconteceram durante nossos anos ali, no colegial, né, e tal. E no final, ele terminou mandando, tipo assim, por final, queria agradecer. A galera já tava meio chocada com as coisas que ele tava falando. Por final, queria agradecer ao nosso diretor fulano por ensinar a todos nós como a vida pode ser cruel e perversa. Tipo assim, foi o fim do discurso dele da formatura. Nossa. Do terceiro colegial. Maluco, a gente levantou. Ai, tipo, os pais, todo mundo olhando assim, caraca, o que tá acontecendo? E foi, tipo assim, eu me identifiquei demais, cara, porque... Nossa, eu lembro até hoje.
Muito foda, tá?
Foi muito foda, cara, foi muito foda. E a gente era os roqueiros, tipo, os caras da RPG, essa mesma galera aí.
As meninas populares vieram falar com vocês?
Não vi. Vou convidar vocês pra uma festa.
Não veio nenhuma. Não veio nenhuma.
Droga.
Nem assim, né, cara? Não sobra nada pro Beta, não tem como. Não sobra
nada. Mas agora, vocês, jovens, jogadores de RPG, vocês estão ali no colégio e aí vocês recebem o convite das garotas mais bonitas do colégio.
Tipo Debi Lloyd.
Pra festa. Vem pra...
Parada Debi Lloyd.
Vamos pra uma festa lá em casa. Vocês vão ou vão pro jogo de RPG?
Eu vou ser sincera aqui, Kaki, eu vou ser sincera. Abandonei todos os meus amigos. Soltei a mão imediatamente. Gente, encontro vocês na outra vida. Tchau.
Acabou. Com gente, certeza,
cara,
com você certeza.
Tá no colégio, não tem... que é isso? Vamos
não,
ser sinceros.
Não tem nem que pensar duas vezes.
Não, a gente joga RPG amanhã, né?
É, exato. Que porra é essa?
E o RPG é só porque tu não tem namorada quando é adolescente.
Gente, como é que uma pessoa arranjou uma namorada e o grupo de RPG continuou? Não existe isso.
Eu levava minha namorada na Lan House pra me ver jogar Counter-Strike, cara.
Que santa.
Acabou o namoro, não acabou?
Tá, que pariu.
Não, demorou pra acabar, não foi por isso não.
Então ela é uma vítima, tá?
Ela jogava?
Não, não jogava.
Nossa. Não, ela era passageira da agonia, né?
You die, I die. You die, I die.
Fuck the wrong family.
Vai tomar na merda!
Ó, uma coisa que eu achei legal e esse negócio desses gatilhos emocionais que eles fazem de propósito é que a primeira cena de Stranger Things começa justamente mostra a casa de fora, o regador, e aí as crianças estão jogando RPG lá dentro. E a série terminou da mesma maneira. Mostra a casa de fora, regador, e aí termina com eles já jovens adultos jogando RPG.
É muito legal isso.
Eu achei maneiro, assim. Eu gostei. Essa parte final, uma hora de final ali, mostrando a vida deles depois de salvarem o mundo, eu achei bem maneiro, na verdade.
A única coisa que me incomodou é que aquela rádio, a Squawk lá, o parapeito do terraço é muito baixo. Isso, tipo assim, ali no final eles chegaram perto, não tinha parapeito, cara, que merda é essa? Perigosíssimo.
É, não é um rooftop, é uma laje, né?
Não, mano, é uma laje, é. Ou seja, quem disse que não tem senso de perigo, né?
Era legal o lance da rádio, a gente não falou muito, mas tipo, meu, a Robin, a menina, a filha da Uma Thurman ali, ela é excelente, cara.
Nossa,
ela
é demais, né, cara?
A Maya Rock era uma excelente atriz ali.
Cara, ela é muito sarcástica.
E eles se apoiam nisso brilhantemente, né, cara? Porque começa essa cena final, na hora que você vê a Maya Rock com aquele sorrisinho, com o cabelo longo, a cara da mãe dela, entregando demais.
E ela é um apoio moral, demais, né, só. Assim, ela não faz grandes coisas, né? Além de nessa apoiar temporada. Moralmente. É, exato, apoiar moralmente a galera. Mas é maneiro, assim, achei... Ela é um personagem bem, bem legal.
Mas se ela não tivesse pagado de psicóloga com o Will...
Eu amo muito a Robin. Eu
não tinha virado o monstrão.
Não, foi muito legal, cara. Esse diálogo dela com o Will foi super legal também. Ela contando a experiência dela. Tem alguns diálogos bem legais. Ao contrário de vocês, eu gostei da Nancy e do Jonathan lá. Aquele diálogo eu achei bom.
Nossa, Marcelo. Você sabe que esse casal, ele nunca transou, né? O casal de namorado namorou 10 mil. E na vida real também não.
Ai, cara, eu espero que não. Porque...
Eles são um casal.
Eles são.
Olha aí.
Há muitos anos.
Mas enfim, quando eles estão andando pra pegar o Vecna lá no Aranhão lá, que eles vão conversando em duplas, me lembrou o Game of Thrones, quando eles estão lá indo pegar a porra do dragão da Daenerys lá, lembra dessa merda?
Não, graças a Deus não.
Não, aquela trupe de idiotas lá que vai pra depois da muralha, e aí eles ficam em duplinhas conversando sobre a vida.
Só você tem esse PST aí.
Mas eu não, essa parte eu não gostei, talvez seja por isso, mas os outros diálogos, achei vários deles muito bons.
Muitos diálogos também, né? Assim, os diálogos expositivos gigantes também, puta merda.
Mas tem uma parada que a série trouxe que eu acho que, tipo, de tudo que a gente tá falando, teve momentos, acho que essa série, tipo, ele teve muita repetição, teve muita injeção de linguiça pra avançar com a história, mas teve vários momentos que eu acho que a série foi sensacional. Tipo, o ataque pra levar a Holly foi muito foda, a captura deles pra capturar o Demogorgon, porra, foi muito irada. Tem vários pequenos momentos, a fuga do hospital do Lucas com a Max.
Ah, essa aí eu não gosto. O rádio ligado, os bichos não vêm. O cilindro batendo, os bichos vão.
Puta, essa foi foda.
Porra, cara.
Jurassic Park. Não, e a mulher lá, pegar o cilindro, botar na máquina de lavar, tipo, que plano é esse, assim?
Não. Ela estava no quarto, enferma, deitada numa cama, morrendo.
Lacerada.
Ela levanta, ela olha o cilindro de oxigênio e ela pensa, pô, sabe o que é que eu vou fazer? Eu vou descer no elevador de serviço, presta atenção, eu vou descer no elevador de serviço com um negócio desse de oxigênio, eu vou colocar dentro de uma secadora, eu vou ligar a secadora na surdina, ninguém vai me ouvir, na surdina, depois eu vou sair do mesmo ambiente em que eu estava e depois que explodir eu vou reentrar nesse ambiente de maneira dramática.
É porque os Demodogs, eles não, a audição deles não pega a Kate Bush, vocês se ligaram.
Mas como que ela entrou no ambiente pra colocar o cilindro ela de oxigênio e depois ela reentrou? Como assim?
Ela canta numa frequência. O Schwarzenegger pulou de um avião 747.
Não me incomodou isso aí.
Caiu num pântano.
E saiu andando.
Não chegava na cintura dele e ele saiu andando.
Mas é porque ele sabe cair, caralho.
Mas é que o problema não é esse. O problema é se ele tivesse já no chão, aí ele tivesse subido no helicóptero pra depois cair. Se a série tivesse me mostrado que ela tinha colocado o negócio na secadora e pensado, sabe o que eu vou fazer? Eu vou sair e eu vou voltar de maneira dramática. Eu respeitaria muito isso.
Ah, ela saiu porque o negócio ia explodir. Ela voltou porque o negócio já explodiu.
Off camera, né?
Off camera. Agora, alguém mais se incomodou do Dustin ter dado ghost na namorada dele?
Sim.
Ou foi a namorada dele que deu ghost nele?
Não sei, aconteceu off camera. Nunca vou saber.
Exatamente.
Não, mas ela aparece na quarta temporada ou é só na terceira? Eu não lembro.
Só na terceira. Eu não lembro dela na quarta.
Terminaram.
Terminaram, né?
Era namoro à distância, criança, aí não dá certo não, cara.
E a família dela era mormon. É. Tinha que casar com mormon. Não ia deixar eles prosperarem.
É. Não, era complicado. Aquilo ali era complicado. Mas não custava nada ele ter dito assim, porque acabou. Ou então, o Dustin agora que cara, já teve uma namorada tá se sentindo melhor do que a
ela
gente.
Ela tá muito incomodada com as namoradas esquecidas, né? A Vicky,
Eu estou.
Cara,
salve as namoradas, cara.
A menina Erika que não chamaram pro jogo de RPG.
É, família do Derek, que tá até hoje no celeiro amarrada com capuz na cabeça. cabeça.
Ah, eles merecem, não tem problema, porque eles são inimigos da Erika, então eles vão tarde.
A família gostava da Erika, só a filha que não.
É, a família gostava da Erika, quem tinha brigado era a menina.
Ah, é verdade, né? Mas eles que educaram a menina, que a Erika não gosta, eu tô do lado da Erika, cara.
Então, a mãe falou, olha, eu falei pra ela que tinha que voltar, parar de brigar com você, não sei o quê.
É, não é a família, são as influências.
É, são as más influências.
Nossa, na hora que ela pega e diz, ah, mas eu fiz essa torta pra você. Ela, não, mas eu não vou comer por causa das calorias. E ela ficou assim, come a merda dessa torta. Come a merda dessa torta.
Ela é muito boa.
Caraca, Erika, que saudade eu tava do seu mau caráter. Nunca
e o professor nerd transão? Bom também, vai. Foi legal. Vai.
Porra, foi, esse diálogo foi um dos diálogos mais incríveis da história das séries, do Murray perguntando se eles gemiam baixinho e ela mandava ele calar a boca. Que isso é muito bom, cara.
Foi anos 80 pra caralho mesmo, essa porra.
Caralho, porque ela é bibliotecária, né?
Muito bom, cara.
Quando você geme, ela pede silêncio.
Não, e era bom que, tipo, ele trazia o Santa Murray lá, ele trazia as muambas. Tipo, ele sempre pedia uma coisa, e aí ele não trazia 100% das coisas, né? Mas, tipo assim, nem tava escamoteado, porra nenhuma. Tava dentro da cabine do caminhão lá e foda-se, né? O exército nunca resolveu parar o Murray pra valer.
Não, mas ele tinha uma parte escondida, que foi onde ele, inclusive, ele colocou as crianças.
Assim, se fosse pra levar a sério esse exército americano aí, se fosse real, eles iam...
Explodir o caminhão. Lá. Eles iam explodir o caminhão.
Se fosse real, eles não teriam todos feito um círculo e atirado num Demogorgon, cara, que eles iam se matar. Se você faz um círculo com metralhadoras e ficam atirando...
Cara, puta, pode crer, porque isso me desesperou. Isso me desesperou. Eu falei, tá morrendo todo mundo, porque...
Tô atirando nos outros. É o Friendly Fire Extreme.
Caralho.
Se fosse na vida real, sei lá, o exército fosse desse jeito, eles iam entrar na Venezuela e iam trazer o Juan Guaidó ao invés do Maduro, tá ligado?
Não era pra trazer o presidente? Thalia, cara, sei lá, mano.
Caralho.
Cara, isso me lembrou muito os militares daqueles filmes tipo Daryl, do próprio, então, os militares de merda.
Não, mas é muito louco, né? Porque, tipo, eles esperam morrer 1000 soldados pra vir o maluco do lança-chamas, sendo que eles sabiam que o lança-chamas é a parada que mais funciona com essa merda.
Não, esses soldados não estavam acostumados. Eles não estavam acostumados com o Demogorgon. Tanto que um cara fala assim, ah, com o que a gente tá lutando aqui, não sei o que lá. Mas essa cena que eles fazem um círculo, é literalmente, tem a cena de um Demogorgon no meio e os caras fazendo um círculo e atirando. Eu lembrava daquele filme Ronin, do De Niro.
Ah, sim.
É o Xambém, né?
O Xambém. Ele faz o plano.
Isso, Xambém. Ele faz o plano que a gente fica metade de um lado da estrada, metade do outro, e quando eles passarem, a gente atira. E o De Niro dá um esporro nele. Que? A gente vai ficar se atirando um no outro? Que plano de merda é esse? Não sei o que lá.
Two shooters. Car comes through here. Shooters across from each other. Kill each other dead. Oh my, where'd you learn that?
Hã? Que é quando ele descobre que o cara é impostor.
Exato, exatamente.
Que faz a armadilha com a caneca.
Porra, foi essa cena que me veio à mente, cara. Os caras cercaram e começaram a atirar. Caralho, vai tomar no cu.
Esse negócio de friendly fire foi foda o Vecna fazendo no Hopper ali, né? Pra ele achar que atirou na Eleven.
Isso, foi maneiro.
Essa parte, quando eles resolveram usar os poderes mentais, foi maneiro pra caramba essa parte.
Muito legal.
Uma parada desse exército também, né? Eles são muito ruins. E eu acho que era tipo aquilo, o exército bom falou, não vamos se meter nessa porra com essa mulher aí, não aceita essas ordens, vamos dar... E botaram a galera nova, porque até a Nancy tava detonando com eles. Os caras não acertavam nada.
O cara tava mijando no muro, velho, de carne. Que porra é essa, mano?
Uma coisa que poderia ter resolvido muito o problema dos militares, era eles naquele final terem matado todos eles.
É, porque eles mataram o maluco, o Murray explodiu o helicóptero, cara. E ninguém...
É, mataram o militar pra punido, caramba, né? Era só ter matado todos, que aí não tinha quem falar nada. E aí, beleza, resolveu o problema.
A Andrea fala que o final que ela aceitaria é os militares entram, aí captura todo mundo, aí a Eleven joga os amigos dela pra fora, fecha o portal com os militares dentro e aí explode tudo lá.
Mas seria melhor, porque eles não usaram a Dr. K depois daquilo ali, ela só sumiu.
Não,
por que, que não mataram ela, cara?
Elas não usaram a Dr. K pra nada.
E porque a gente acreditar que tem uma figura de liderança daquela, porque aquela mulher, caraca, todo canto que ela chega, ela vai botando o pau pra mesa e todo mundo, se baixa alguém discute com ela e diz assim, ó, oh, meu amigo, se eu fosse tu, eu calava a boca. Não, a galera, não,
beleza. Eu tinha testemunha ali, tipo, não foi na frente da população que dava pra, tipo, não podia matar os caras. Era só apagar todo mundo ali e acabou, entendeu?
Mas seria muito melhor se, imagina, tá todo mundo... É isso a gente querer criar a série que os caras criaram, né? Os caras estão vindo, que são capturados dentro do Upside Down, última batalha contra os militares, e ela leva, empurra todos os amigos pra fora com o último poder dela, sangue os dois nariz ao mesmo tempo, e aí ela fecha o portal, explode tudo e os amigos ficam pra fora. Pô, puta final, muito mais maneiro do que aquela, toda aquela imaginação e tal.
Esse é bem mais maneiro. Mas, patriotas, podem ficar tranquilos, porque só mais 72 horas, tá? A internet já decidiu que vai ter episódio novo, vai ter final novo.
Já aconteceu, né?
Já tem nome às teorias, já aconteceu.
Porque foi dia 7, se as teorias estiverem certas.
É verdade, sim, esse podcast já vem depois disso.
Foi quarta-feira.
E se der tudo certo, a gente chega com o adendo em breve. Então, isso aqui ainda sou eu do passado. Eu antes da confirmação do Conformity Gate, como está sendo chamado.
O que, que é o Conformity Gate?
Cara, eu amo ser vítima de teorias da conspiração. Um dos meus hobbies, né? Eu adoro. Infelizmente, o que aconteceu foi o seguinte. Acabou a série, não deixou a galera satisfeita. Várias pessoas, vários tipos de fãs não gostaram muito, mas eu acho que quem gostou menos ainda foram os fãs mais, tipo, da geração Z aí, que estavam cheios de teorias e estavam ouvindo os diretores que disseram, ah, assiste filme tal e filme tal e filme tal pra se preparar pro que vai acontecer nessa temporada. E aí, tipo, foi tudo jogado fora.
Dever de casa pra ver série é foda, né?
Demais, demais. Tipo assim, mil teorias. Eles colocaram a vida neles nisso e aí receberam essa temporada que a gente tá falando, que tem seus pontos positivos, mas que, pô, né? Não é exatamente o primor da história dos roteiros complexos. Aí eles disseram assim, gente, só mais 72 horas. Não tô frescando, foi exatamente isso que eles falaram.
72 horas tem alguma parada com essa galera da conspiração, né? Porque, pelo amor de Deus.
É que ninguém sabe fazer a próxima conta, Caquinho.
Que realmente quanto é, né?
102, né?
Aí.
Não, tá vendo? Eu sou...
Olha lá!
96.
Que isso, cara? Provou seu ponto.
O professor chorando, bichinho. Mas explicando, o que aconteceu foi o seguinte. Acabou o episódio e aí o pessoal ficou, gente, tem muita coisa que não tá sendo respondida, tem muito furo de roteiro, tem muita coisa estranha. E é muito esquisito chegar naquele final do Mike falar como acaba ali o jogo de RPG e dizer, ai, deu tudo certo e é isso aí. E aí a Max virar pra ele e dizer, é isso? Todo mundo tem um final feliz? E aí deu tudo certo? Você consegue ser, tipo, mais brega do que isso? Mais óbvio do que isso? Eu pensava que você era um grande contador de histórias. E aí ele vai, né, contando as outras coisas. Mas junto com isso aí, tem vários outros sinais que a galera viu. Que é, assim, perigosamente próximo daquele meme que tem ex-presidente Jair Bolsonaro atrás na foto. Aí tem uns copos, assim, aí tem uma caneta e a pessoa dizendo assim, copos verdes, exército armado, não sei o que, preparado. Caneta, decreto. Essa é a alma da galera que tá fazendo essas teorias, tá?
É um malabarismo pra chegar nessas teorias?
Não, é.
Mas tem algumas coisas que não são malabarismo, eu juro.
Porque tem lá o X is alive.
Não, X is alive.
Se você pegar as letras dos livros e selecionar aleatoriamente, você forma a palavra. Caraca, porque não tem nem sentido a seleção.
Você viu a parada do registro dos episódios? Você precisa registrar no órgão americano lá quando você faz uma série, enfim, o episódio de uma certa maneira. E esses episódios foram registrados de uma maneira diferente do que eles registravam os episódios anteriores. Pode ser desde uma coisa legal ou fiscal, né? Na verdade, que é o mais provável.
É que 4 episódios dessa temporada foram registrados de um jeito normal. Parece que... Eu não entendo de lei americana, né? Obviamente. É. Eu não entendo de lei, no geral. Mas americana, menos ainda.
Eu não entendo.
E aí tem o pessoal encontrou esse registro. 4 episódios dessa temporada foram registrados do mesmo jeito que os outros episódios das outras temporadas. Quando você vai registrar o último episódio de uma temporada, parece que existe um jeito específico de fazer esse registro.
Isso, pra falar que acabou, né?
É, que não rolou aqui. E os 4 últimos episódios dessa temporada, eles foram registrados com alguma coisa, eu não lembro exatamente o que é, mas é como se fosse assim, peça material de marketing criada em cima de material...
Promocional.
É
que nem o sorvete do McDonald's, que não é sorvete.
Então é, foi o que eu falei, provavelmente deve ser uma coisa desse tipo aí. Entendeu?
É, mas esses produtos e outras coisas do tipo já aconteceram nas outras temporadas e elas estão registradas de outro jeito. Aí o pessoal tá usando isso como, sei lá, o último prego no caixão de que, ah, é isso aqui, entendeu?
Não, então, mas aí tem esse lance que, tipo, ah, por que que a Vicky e o Murray não apareceram? Ah, porque aí o Vecna nunca viu a Vicky, então ele não tinha como inserir ela nas memórias da galera ali, quando elas estão vivendo, enfim, assim.
Tem várias coisas que fazem sentido.
Mas assim, é um link muito interessante, tipo, pra dar risada. Eu não achava que essa série tinha essa galera das teorias e tal. Nunca vi essa série por isso, né? Como já falei aqui. Então, essa galera dizendo, os Duffer Brothers são super atentos aos detalhes, né? Eles não deixam passar nada. E aí, quando você vê que várias coisas passaram, até a cor do termostato do negócio lá do laboratório era vermelho, e depois no final, quando eles giram, é verde, por exemplo. Ou no folheto da formatura dos moleques, a beca tá na cor verde, e aí quando eles vão se formar, tá todo mundo de laranja. Sabe uns negócios bizarros, assim?
É, tem várias coisinhas assim. Esse negócio da formatura, que eles disseram, ah, todo mundo que tá ali tá vestido de laranja, essa não era uma cor comum, mas é uma cor que é muito usada pra presidiário. Aí você fica, tá, tudo bem, isso aqui eles é meio forçação pretos, de então? Barra. Então, é que
também
a teoria...
Assassinaram
então,
muita gente também, né? Eu acho que
é. A teoria inteira é baseada em todos nós que estamos assistindo a série e os personagens estão dentro da visão do Vecna. Então ele coloca aquele final super feliz pra todo mundo, menos
visão,
pra Eleven,
gente,
pro Mike,
ele tem catarata, não viu o olho leitoso dele,
o Will também,
tá
o Will também pega. Nenhum. Então, é isso, entendeu? Aquilo tudo que a gente tá vendo é como se fosse uma ilusão que é feita pra fazer a galera se conformar com aquele futuro e não tentar quebrar essa ilusão pra fazer as coisas funcionarem do jeito imperfeito do mundo real.
Na verdade, tá todo mundo mamando.
É, eu queria falar, todo mundo mamando no Vecna.
Todo mundo está mamando no Vecna.
O Vecna botou todo mundo pra mamar.
Cara, mas acreditar nessa teoria é a parada mais triste possível, porque é o pior final. Você imaginar que tá todo mundo morto, é o final de Lost.
Não, é que daí não seria um final. Não, mas teria não é um episódio morto. Novo, entendeu? Teria um episódio novo de A7 que mostraria isso e aí teria o final, entendeu? Esse que é o ponto.
Nossa, gente, vocês estão malucos.
Mas tem algumas coisas que elas realmente são muito esquisitas, cara. Vocês lembram aquela cena que eles estão dentro do caminhão? A e aí tem uma hora que o Derek vira pro Mike, começa a rir assim e acenar pra ele. Eu fiquei, porra, essa?
É, foi esquisito mesmo aquela cena. Mas o roteiro, cara, ele é um queijo suíço mesmo, a gente sabe disso. E a direção também.
É, sempre foi, mas sempre foi, é.
É, sempre foi, mas eu não acho que era nesse nível não antes, tá?
Então, mas eu acho que eles tinham muito dinheiro pra finalizar essa série, eles tinham muitos objetivos, muitas ambições, e eles não conseguiram chegar lá. É isso, pra mim é isso.
Não conseguiram.
Foi legal, a jornada foi maneira, o todo funciona, assim, agradou a gente emocionalmente.
Quais objetivos? Objetivos de roteiro, né?
Sim, sim.
Sim, de roteiro.
Não, a série é um sucesso inegável, tá todo mundo falando. Independente de tá falando bem ou mal, tá todo mundo falando pra caralho, tá vendendo pra cacete, todo mundo assistiu essa porra. Era um dos maiores assuntos de Réveillon, de Natal, os caras conseguiram marcar, isso é inegável.
É, essa estratégia, no fim, acho que foi... Eu não gosto muito dela, de ficar picando assim, eu prefiro o semanal, vocês sabem. Mas assim, de todas as que a Netflix já tentou com Stranger Things, acho que essa foi a melhor, assim, né? Porque a da quarta temporada também dividiu em dois, mas era no meio do ano, tipo, era nas férias de verão, tipo, a galera...
É, não foi legal não, aquilo ali.
Tava em outra ali e tal, acho que nessa foi, tipo, foi meio Ação de Graças, Natal e Ano Novo, né? Foi mais ou menos por aí, assim, a divisão da parada.
É, que a série é bem sucedida, isso é inegável. Isso eles já cumpriram todos os objetivos possíveis. Mas como história, que é o que a gente tá analisando aqui, tem seus problemas. É terrível, é uma merda? Não, eu me arrependo de ter visto? Não, pô.
Não, claro que não, claro
não,
que não.
Jamais. Ah, cara, é uma das séries mais legais, tipo, que eu já vi, assim, sinceramente. É, não é incrível, mas ela é muito legal, sabe?
Mas, então... mas gente...
É divertida, é nostálgica. É.
Divertida.
É, e apela exatamente a gente assistindo Goonies, a gente assistindo os filmes de infância.
Qual é a próxima vez que a gente vai ver uma coisa que todo mundo tá assistindo e todo mundo tá falando sobre?
Sim, é verdade.
É, mesmo Stranger Things
é um símbolo, é realmente um fenômeno cultural. Não sim. importa
eu tava pensando
são as pessoas, de onde elas são, todo mundo tá falando sobre Stranger Things, é muito massa.
Eu tava pensando numa parada também, de o jeito de você assistir, sacou? Porque a Bárbara se ligou numa parada e aí me falou, ó, isso vai acontecer. E aconteceu. Aí eu fiquei pensando, será que as pessoas ficam prestando atenção e tentando descobrir o que vai acontecer? Ou elas simplesmente assistem e deixam...
A trama levar,
porque,
né?
Porque assim, às vezes eu faço de um jeito, às vezes do outro. Mas é muito melhor quando você não tá prestando atenção, tentando descobrir e você deixa acontecer.
Sim,
é porque você não fica frustrado, você então, só tá aproveitando.
É que ruptura pede isso muito mais do que essa,
sim,
né?
Então, sim, assim, porque tu acaba e você começa a procurar conexões e...
Essa eu consigo ver 4. Muito desligado mesmo, assim, sabe? Bem...
Eu nunca senti isso com Stranger Things, de ficar melhor fazendo teoria, mundos. Semana a semana a gente chegar nos grupos que a gente tem e dizer, eu acho que é porque aconteceu tal coisa, nunca senti isso com Stranger Things.
Eu acho que ela nunca se colocou nessa posição de que necessitar a gente fazer teoria.
Exato. É uma série que entretém, diverte.
E tem muita coisa icônica, todas as temporadas tem coisas muito icônicas, assim, sabe?
Sim.
Então, tem problemas, mas tem cenas inesquecíveis. inesquecíveis e que vão ser marcantes pra todo mundo que viu.
Exato, cara, tipo, o Billy, uma temporada o Billy teve, mas tipo, o visual dele, aquela, né, o bigodinho e tudo mais, a relação dele com a mãe do Mike, até hoje, tanto que o promocional da Netflix aqui no Brasil era um monte de cosplayer de Billy, os carros antigos e tal, assim.
Ei, a teoria que a galera fala.
Olá, lá
outra vem. Teoria, tá? Dizendo assim, ah, não, gente, na verdade, toda essa história é falsa e ela é criada pelo Mike, é por isso que colocam ele como se ele fosse um roteirista no final. Cara, o cara criou um personagem pra pegar a mãe dele.
É, uma loucura, né?
Tudo bem que o pai dele faz por merecer a mãe.
Não faz mesmo. Mas já falou disso. E aquele livro que aparece no final, Game Players Book, Rule Book, com o número 7 no dado. Qual o significado daquilo no final do...
Cara... Isso aí tem a ver com Conformity Gate, porque estão dizendo isso. Que o novo episódio vai sair amanhã, dia 7.
É isso, é isso.
Porque
isso...
é uma semana depois do final da série.
No primeiro episódio, quando o Will, ele termina de jogar RPG, ele fala, ah, o Mind Flayer me pegou, eu tirei 7, né?
Uhum, isso, uhum. Isso.
7 é o número que aparece várias vezes.
É, então o Mind Flayer na capa do rulebook, né? E o 7 do lado.
Então, quando apareceu aquele livro de RPG de Stranger Things, né? O que eu quis acreditar...
Era um produto, compre agora.
Não, o produto até pode ser. O que eu entendi por esse livro no final, que eu quis entender, na verdade, é que ele é o futuro do Mike, que ele escreveu esse livro, que é essa história dessa galera nessa cidade, mudando os nomes, mas, né, romantizando isso, transformando isso num livro. Outra forma de se interpretar é que aquilo, tudo que a gente viu, é uma ficção. E aí é terrível, né? Pior final possível.
Esse negócio do set que você comentou, eu acabei de falar que eu vi a série Desligado, né? Aí eu vou falar uma parada agora. Tipo, quando a Eleven fala, não, são 7 segundos pra eu pular aqui, né? É pra vir o
dos
trovão.
Raios, né?
E aí eu bater no teto e ninguém me ouvir.
Nem são, né? Muda toda hora.
Depois que ela falou isso, eu fiquei contando. E aí não é 7 porra nenhuma, cara. Várias horas.
Não é porra nenhuma.
Demora pra cacete, tem umas horas que é mais rápido.
Mas é citado isso.
Eu acharia foda se eles tivessem mantido.
E tem outra coisa também. Não é um D20, mas tem outra cena nessa temporada. Isso aí eu não vi em vídeo teoria, não, mas é porque eu tava lembrando. Que tem uma hora que o Dustin, quando ele é atacado lá pelos caras que veem ele limpando a lápide do Ed, ele fala da campanha e tal, do Ed. Aí ele diz que usou spray prismático e jogou o D8, né? Caiu no 7. Aí ele diz assim: ah, mas o 7 em spray prismático é o mais forte, porque ele causa cegueira. Toda a teoria da galera é tipo assim: ó, galera, tá todo mundo aqui em uma ilusão. Tem memórias da gente que estão sendo roubadas.
Cegueira, catarata.
Cegueira.
Vecna, é isso.
Tem uma outra parada do número 7 que a tela fica preta quando o Steve cai por 7 segundos.
É, nossa, isso aí é pai, galera.
É, mas isso aí foi mesmo, isso aí eu vi também.
Porque é tempo pra caralho, inclusive.
Ó, eu vou mandar no grupo uma coisa que, cara, como pode? Pô, é muito bom ser maluco. Por isso que a galera gosta, cara.
Deixa eu tirar o Alexandre do grupo antes que a gente dê um spoiler na cara dele.
Caraca, ele tá removendo o cara ao vivo aqui no do grupo.
Ele não tá no grupo, ele já saiu, safado.
Olha lá, que canalha.
Ele saiu pra não tomar spoiler.
A gente preocupado e o cara abandonou a gente, cara.
Não, mas ele tem toda a razão. Não pode confiar na gente mesmo, não. E a prova tá aqui, né? Mas se liga. O Vecna, o Henry, ele tem esse negócio de ficar com essa mãozinha pra frente, né? Aí dizem que quando o Will tá, tipo, sendo controlado por ele, ele também tá com essa mãozinha pra frente. Aí, quando o irmão da Max tá, o Billy, né, também sendo controlado por ele, ele também tá com essa mãozinha pra frente. Até aí, beleza, tá? Só que aí chega na imagem da formatura e estão todas as pessoas as crianças, com a mãozinha pra frente. Todas. É. Que aí não é como se fosse uma pose esquisita essa da mãozinha pra frente, mas todo mundo.
É, olha aí.
Parece um pouco proposital.
É maneiro, é uma boa teoria da conspiração, eu gostaria de estar envolvido com ela.
Se tu assistir 8 TikToks seguidos, acabou, tá?
Eu acho que eles não têm capacidade de criar isso, de verdade.
Pois é, isso é que não, me interessa, assim, cara. Eu também acho que não, mas seria tão bom se eles tivessem.
Eu também acho que não, mas se eles esconderam um final secreto pra lançar depois do final oficial.
Que todo mundo reclamou.
Que todo mundo é muita gente. Eu não reclamei, nem o Caquinho, nem o...
Não, mas eu tô falando, verdade, o consenso geral da internet aqui não foi o final que as pessoas estavam esperando. A internet é o
upside down do mundo real. Se eles fizerem isso realmente, é uma parada...
Muito foda. É, muito jamais, foda.
Exatamente.
É uma nova tendência de mídia que ia se criar, cara, isso aí.
Aí é um chupa Marvel, né?
Eu ficaria surpreendido se eles fizessem isso. Primeiro que eu acho que eles nem conseguiriam pensar em algo tão diferente, assim, criativo. E eu duvido que um marketing, uma empresa grande como a Netflix, toparia algo assim.
Ai, não sei. Eu tenho 24 horas de alegria.
Se isso acontecer, vai ser a parada mais disruptiva que já se fez em termos de entretenimento televisivo.
Tati, não é 24 horas. Ai, é, sempre é 72 horas.
Mas se alguém... Eu só tenho mais 72 horas emocionais.
Mas se alguém na Netflix conseguiria chegar pro marketing e falar, ó, oh, vamos fazer, é esses caras, né? Tipo assim, o Zack Snyder tira bastante dinheiro deles, mas, tipo, isso aí...
Tirava.
Eu não tô dizendo que vai acontecer, mas eu estou dizendo que eu queria muito que acontecesse, cara. A única coisa que me para totalmente de acreditar é que eu acho realmente que eles não têm a genialidade necessária pra pensar numa coisa dessa e executar uma coisa dessa. Mas se eles tivessem...
Seria invejável, seria incrível. Aí seria...
Não, ia ser muito massa.
O mais legal é que se esse programa tá rolando, já foi ou não foi.
Eu tô olhando, analisando aqui a última foto há um tempão e pensando como eu estaria sentado. Okay. Eu não consigo pensar em outro jeito que não assim que nem eles.
É, então, eu consigo pensar.
Qual outra? Tipo, você olhando um discurso.
É que você vai ficar com as mãos pra frente, mas não necessariamente com as duas mãos, com os dedos ligados e colocados pra frente.
A Kátia, do jeito que tá as costas dela, ia tá com as duas mãos no joelho, meio inclinada pra frente.
Não, né? É verdade. Eu estaria com as duas mãos nas costas, apoiando a minha lombar. Tipo assim, segurando a mão da pessoa do seu lado, que é o seu namorado. Não tem. Todas as pessoas estão com a mão exatamente no mesmo lugar. É estranho. É esquisito. É um pouco esquisito. Aí a galera vai longe demais e aí acaba a credibilidade, né? E começaram a dizer assim, ah, mas atrás de cada um dos personagens importantes tem uma pessoa de óculos. E pessoas de óculos são
o... É o Henry. Ele
não tem como. A galera força muito a barra.
Por isso que eu vi uns caras assim, pra onde essas pessoas estão olhando, não sei o que lá, por causa dessa teoria.
É, mas são muitas coisas assim, sabe? É o lance do Lucas olhar pra câmera e falar no roteiro assim, ah, mas tem alguma coisa que vai acontecer nesse dia, porque eu já não acredito em coincidências. Foi usado pra nada e tudo foi uma coincidência. Tipo, são várias coisinhas dessas que são esquisitas, e depois dos 4 primeiros episódios dessa temporada, é realmente quando a coisa degringola e você vê muito mais furo de roteiro do que nos 4 primeiros episódios.
Vai tomar na merda!
O que eu tô chateado é que eu tô há 3 horas aqui gravando e eu vim com um propósito, que é defender a Millie Bobby Brown, e nem precisei.
Não precisei atacar ela. A gente nem atacou ela. Que a gente não falou dela porque ela era pra ser a protagonista e não é.
Ela não é a protagonista dessa temporada.
Ela muito apagada.
Ela ficou pro escanteio, no final ela veio só pra dar porrada, virou um martelo. É isso.
Cara, o melhor do Upside Down aqui é o Tucano hoje no grupo. 8h30 da manhã. Faltam 26 minutos pra eu terminar o
primeiro. Só mais 72 horas.
Aí, 7 horas depois.
1h20 da tarde. Terminei. Caralho, brother. Esses 26 minutos, maluquíssimo.
Ó, o Caquinho mandou uma foto aqui. Tem um dos caras que não tá com as mãos linkadas, hein? Acabou a teoria, gente.
É, na verdade tem mais de um.
É a exceção que confirma a regra.
Carlos ficou escaneando a foto.
Caraca, Carlos, por que você tá fazendo isso? Por que você tá terminando com a gente essa teoria? Deixa ela rolar.
Tem gente segurando cartaz. Ah, a teoria da conspiração é isso.
O cartaz em vazio, cartaz vazio.
Tá vazio pra preencher depois.
O pior é que isso aí é do episódio.
Eu não vou dizer todas as loucuras que a galera tá apontando dizendo que vai rolar o Conformity Gate, mas eu vou dizer que se acontecesse seria muito legal voltar daqui a 72 horas e gravar um adendo nesse podcast.
Seria, mas não vai acontecer, gente. Os meninos Duff, eles fizeram algo incrível, mas eles não têm essa experiência toda pra fazer isso, cara. Eles são inexperientes e isso pesou no final.
O negócio é se vamos gravar outro com as próximas coisas, né? Se vai valer a pena.
Spin-off? Ah, não. Pelo amor de Deus, spin-off não.
Porque, na verdade, vai ter uma animação com os personagens principais que se passa entre a segunda e terceira temporada.
E vai ter o documentário sobre a quinta temporada. Eu não quero ver sobre a quinta temporada, eu quero ver sobre a série inteira. Aí, beleza, eu quero, mas
bom. E existe um projeto... A pedra, eles têm o negócio da peça.
Da pedra mesmo.
É, da história da peça. Mas eles falaram que vai ter um spin-off, vai acontecer durante os acontecimentos de Stranger Things, mas com outros personagens. E não tá especificado ainda. Isso ainda tá em desenvolvimento.
Ah, chama-se Fear Walking Dead.
É tipo isso. Pelo que eu entendi, o que eles querem fazer, e eles não estão errados, eu faria igual, é o Stranger Things vai passar a ser uma propriedade intelectual com várias histórias.
Vai ser um Tales from the Loop.
Exatamente. Então essa história de Hawkins e dessa galera é uma história de Stranger Things. Vai ter outra, sei lá, em Londres, por exemplo. Um Stranger Things em Londres.
Pô, não, mas eles poderiam fazer uma do time de beisebol e o Steve, cara. Ia ser foda demais. Imagina toda aquela molecada com
um taco de beisebol bater.
Porque tem o Derek também tá no time e tal, né? Pô, ia ser maneiro.
Mas não precisava tipo... nem do Upside Down, coloca só ele lá com PTSD é que... treinando as crianças, mó tipo, legal.
O capitalismo não deixa, mas caraca, velho, foi ótimo esses 5 temporadas, foi ótimo. Deixa morrer, cara.
É, cara, seria muito bom.
Ah, né? Mas hoje em
dia... A chance de ter um Star Wars 9 se continuarem fazendo coisa é enorme.
100%.
Uma hora eles conseguem estragar.
O que eu espero que eles não façam, e pelo que eu entendi, eles não vão fazer, eles realmente não vão continuar a história desse grupo de pessoas. Essa história acabou. Ou vai acabar daqui a 72 horas.
Até um spin-off desse fracassar, aí o outro fracassa, e aí eles... Ah,
sabe o negócio que eu...
Fazer um reunion, vai.
O que eu entendi é que eles vão contar outra história, Stranger Things, entendeu? Mas que não é mais desse. Porque aí, realmente, aí eu concordo com o Tucano 1,000,000%. É massacrar e começar a estragar a parada que foi maneira, sabe?
Então você tá me dizendo, se tiver uma história nova com o Dustin, você não quer que aconteça, você não quer ver.
Não quero, não quero, de verdade, não quero.
Não precisa, não precisa.
Você não vai ver.
Não quero, que história que eu quero ver do Dustin, cara?
Não sei, cara.
Ele tem o arco perfeito ali, eu vou querer ver ele estudando no MIT.
Cara, nem precisa estudar, o cara já cria tudo da cabeça, não precisa estudar.
Ele dando aula no MIT.
É, ele tá dando aula já.
Exato, eu não quero. Acho engraçado que eu vi que muita gente, o que a maior parte das pessoas reclamam da série é a falta de explicação sobre fim de personagem, o que aconteceu com fulano. Isso nem me incomodou tanto, assim, e o Murray? E eu sei que a Katiushka ficou incomodada com a Vicky, a família do Derek, a namorada do Dustin, a Barbie, ninguém falou da Barbie. Por que a Barbie não tá na cabeça do Vecna?
Não, mas a Barbie já tinha morrido, né? Aí...
Eu realmente acho que não preciso explicar tudo, porque eu vi muita gente revoltada falando assim, eles não explicaram nada, tem muita coisa pra explicar. Como é que eles vão explicar isso tudo, faltando só 2 horas, o último episódio e tal? E eu realmente acho que não precisa explicar tudo. Acho que a gente tem que ter um arco completo. E assim, no final das contas, eu tô feliz, assim. Eu espero que não tenha esse episódio extra, pelo amor de Deus. E eu não vou ver nenhum spin-off. Pra mim, essa história acabou aí, de verdade. Desse grupo, especificamente, né?
Não, o que me deixaria muito feliz é, tipo, Léo, termina esse programa com o The Trooper da Iron Maiden, por favor.
Olha o cara mandando na música, cara.
Em homenagem ao Tucano.
Em homenagem ao Tucano, que o cara fica colocando o nome dos amigos.
Tem esse negócio da música também, né? Que só toca Hero quando a pessoa não morreu de verdade, né? E aí termina com Hero.
É, tem várias coisas. Caraca. Mas é porque, cara, se liga.
Eu tava chorando nessa hora, hein? Porra, quando tocou, já tava chorando.
A galera pega os pontos mais malucos pra ligar um negócio e dizer, gente, vai sim ter episódio extra, todas as coisas vão ser resolvidas, fica tranquilo que agora vai dar tudo certo. Mas é a mesma galera que tá chegando e dizendo assim, gente, esse pessoal não escreveu nada do roteiro. Cada nova entrevista dos atores, eles dizem, né, então, sabe essa cena que vocês amaram? Não tinha, fui eu que tive que pedir. O Mike chegando, o Finn Wolfhard, né, chegando e dizendo assim, ah, porque não tinha nenhuma cena, na verdade, do Mike com a Nancy, ele no hospital, na hora que a gente vai falar com a nossa mãe pra saber qual era o nome do Mr. Watson, né? E a gente teve que pedir, na verdade, que fossem eles dois, porque apesar deles serem irmãos, não tinha nenhuma cena deles dois juntos. Aí você fica,
na pô... Na série inteira? Ou na temporada?
Na temporada, não tinha eles interagindo ali. É tipo, o pessoal esqueceu que eles eram irmãos.
É tipo Legolas e Frodo, né? Os caras não se falam em nenhum momento.
É, mas como é que é a mesma galera que não lembra de escrever várias coisas, vários momentos de personagem, os atores que tiveram que pedir. Não, mas esse pessoal aí, ele é genial demais e...
Gente, eles não esqueceram. Eles esqueceram os Demogorgons na batalha final, gente. Para dar mais escrota possível. A resposta deles sobre essa pergunta foi, eles estavam por lá em algum lugar. Vai se fuder, cara. Que é isso? É melhor não responder nada, já não dá entrevista.
Não, e a pergunta da galera, não, mas por que que o Will não sentiu, então, o impacto do Vecna sendo empalado se ele tava dentro da Hive Mind? Aí eles, não, porque... Na verdade,
mas que era isso? Última... Era um Q&A, essa porra?
Cara, são várias entrevistas, são várias.
Não, essa pergunta, a resposta foi, não, na verdade ele sentiu, mas a gente preferiu focar na cena final.
Não, mas você viu que eles mandaram depois? Ah, a gente não devia ter feito essa...
Eles não essa mandaram essa.
Você tava gripado.
Foi mal, eu tava doidão, né, cara?
Tchau, gente. Boa noite. Até amanhã pro Adendo. Só mais 72 horas.
Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.